Bom dia, senhora. Senhores deputados, bom dia, senhor professor Vítor Santos. A nossa reunião, como sabem, hoje tem uma agenda bastante extensa. Vamos iniciá-la com a audição do senhor professor Vítor Santos, presidente da ERC, que nos vai falar de matérias referentes à regulação do setor energético nacional. Matérias importantes, tais como a fixação de tarifas ou proposta de tarifas para 2009, tarifas de gás para os anos 2008 e 2009, um ponto da situação do Nivel e a evolução desse mercado ibérico. Portanto, com certeza, os senhores deputados terão muito interesse na audição que vai iniciar-se neste momento. O senhor professor já conhece o modo de funcionamento da comissão, vai ter um período inicial para fazer a sua exposição, com o tempo que costumamos facultar nestas situações, andará à volta dos 15, 20 minutos, se precisar de alargar um pouco, com certeza que não teremos problema. Depois haverá a habitual sessão de perguntas e de colocação de questões e de considerações por parte dos senhores deputados. Esta audição realiza-se por requerimento do Partido Socialista, que foi aprovado em comissão. Tem a palavra, senhor professor. Faça favor, senhor deputado.
Senhor Presidente, obrigada. Era uma interpelação à mesa por causa dos trabalhos. E para dizer o seguinte, embora lamentando ter que o fazer, mas não posso deixar de o fazer, Senhor Presidente, sobre a data e a hora do agendamento desta reunião. Acontece que, pela primeira vez em muitos anos, a Comissão de Economia não está presente na primeira audição do Senhor Ministro das Finanças sobre o Orçamento de Estado. Pelo facto desta reunião ter sido marcada em sobreposição com a hora de marcação dessa reunião de finanças. Isto significa que, neste momento, as comissões de segurança social, do trabalho, enfim, obras públicas, estão todas a ouvir o Ministro das Finanças. E a Comissão de Economia, que abrange a grossíssima parte das políticas estratégicas do governo, com repercussão financeira no Orçamento de Estado, está impedida de o fazer. E, portanto, eu não posso deixar de lavrar este protesto para a ata e dizer também que, e mais, porque a importância de ouvir o Sr. Professor Vítor Santos é inquestionável. Mas a verdade é que ela está pedida, para além de estar prevista no nosso plano de atividades, está pedida em requerimento desde março. Quer dizer, podia pelo menos ter sido adiada umas horas. E é apenas por um enorme respeito que temos, não só pessoalmente ao professor Vítor Santos, como para além dele, à instituição que ele representa aqui, a que o PSD dá relevância prioritária, que são as entidades reguladoras, é que não pedimos o adiamento desta reunião. Muito obrigada.
Bem, senhora deputada, fica registada naturalmente a intervenção da senhora deputada. É do conhecimento de todos, como é sempre é fácil, articular os trabalhos parlamentares. Neste caso, trata-se naturalmente de muitas pessoas envolvidas, desde logo os deputados, que pertencem a várias comissões, e também à agenda pessoal do senhor professor Vítor Santos, portanto, dando-se, enfim, o facto de ocorrência estar a ocorrer neste mesmo momento uma importante reunião com o senhor ministro das Finanças, enfim, achou-se que também tal facto não era impeditivo da comissão cumprir o plano, o seu plano que havia sido fixado já anteriormente. Portanto, senhora deputada, a alteração ainda se chegou a ser, ainda chegou a ser pensada uma outra data, mas tal facto afigurava-se muito difícil de concretizar, a razão pela qual se manteve a marcação inicialmente prevista. Agora sim, vamos dar então início à nossa reunião. Senhor Professor Vítor Santos, faça o favor. É a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Naturalmente que é um enorme privilégio sempre poder estar presente e prestar contas sobre a nossa atividade a esta instituição. Temos o dever de fazer, mas seria sempre qualquer coisa que faríamos questão de o fazer, mesmo que não tivéssemos esse dever. Relativamente à apresentação. A apresentação que vamos fazer é uma apresentação que procura cobrir as principais atividades da ERSE durante o ano 2008 até ao momento presente. E é nessa perspectiva que identifiquei estes pontos. As tarifas de gás natural para o ano gás 2008-2009, que foram propostas em 15 de abril e que se tornaram e começaram e que entraram em vigor a partir do dia 1 de julho de 2008, claro. As alterações decorrentes da aprovação da Lei 12/2008, é uma lei chamada Lei dos Serviços Públicos Essenciais. A proposta de tarifas e preços para a energia elétrica em 2009, cuja proposta foi acabada de ser apresentada pela ERSE no dia 15 de outubro. Depois, um tema que nos é muito caro, que é a questão da promoção da eficiência energética. Vou fazer um pouco da situação. Temos apenas um slide sobre esta matéria, porque, como saberão, no dia 27 teremos de novo o prazer de estar na Assembleia da República para um seminário sobre este tema específico e, portanto, nessa altura, teremos a oportunidade para partilhar com os seus deputados, digamos, informação mais detalhada sobre esta matéria. Depois, uma iniciativa que foi lançada este ano, que nos parece que tem muito mérito, muita relevância, que é o Programa do Consumidor de Energia 2008-2009 e, finalmente, fazer um ponto da situação rápido sobre o nível. Começaria, então, com as tarifas de gás natural, o ano gás 2008-2009. Como sabem, o ano gás começa no dia 1 de julho e termina no dia 30 de junho do ano seguinte. E, pela primeira vez, foram definidas tarifas reguladas de venda a clientes finais para todos os consumidores de gás natural. Enfim, pensamos que, muito sinteticamente, seriam de destacar dois aspectos. Por um lado, o regulador, através de uma gestão adequada de regulamentos e da imposição de, digamos, de um elevado grau de exigência na forma como procedeu à regulação das empresas distribuidoras e comercializadoras e transportadoras de gás natural, no fundo conseguimos qualquer coisa que deve ser devidamente relevado, que foi uma redução das tarifas no momento em que o custo das energias primárias estava já a iniciar e a ter aumentos relativamente expressivos. A taxa de variação média das tarifas proposta e concretizada foi de 1,2%, com, no caso dos consumidores domésticos, a taxa de variação foi de menos 3,4%. E depois há uma outra coisa, além do decréscimo das tarifas, além da circunstância da taxa de variação das tarifas ter sido negativa, há um outro aspecto que nós gostávamos de salientar, que é a circunstância de termos, tendencialmente, e pode-se afirmar isto, tendencialmente, neste momento, temos no país tarifas quase uniformes ao nível das diferentes regiões do país. É um objetivo político, que foi definido politicamente. Nós apenas lhe demos pressão técnica, concretização do ponto de vista técnico. Portanto, não fazemos considerações de natureza política, porque somos técnicos, naturalmente. Mas, definido o objetivo político, que é de garantir, tal como na eletricidade, garantir para o gás natural a uniformidade tarifária, na realidade, tecnicamente, foi possível à ERSE, até porque houve uma taxa de variação negativa das tarifas e, naturalmente que essa circunstância ajudou a que esse objetivo fosse concretizado. Neste momento temos níveis tarifários muito próximos da uniformidade tarifária ao longo de todo o território nacional. Claro que isso implicou que a taxa de variação das tarifas de venda a clientes finais nas diferentes regiões fosse diferente. Houve regiões que mantiveram, que aconteceu, nós, aliás, fixámos, poderíamos ter, porventura, conseguido um grau de uniformidade tarifária ainda maior, só que nós fixámos o critério como critério seguinte. Em nenhuma região poderia haver aumentos de tarifas, fixando esse critério, que nos pareceu ser um critério, dado que, em média, houve um decréscimo das tarifas. Fixando esse critério, de facto, o que aconteceu é que houve regiões, estou a ver ali a região servida pela Douro Gás, por exemplo, em que a taxa de variação das tarifas foi de menos 21%. Por exemplo, a Sete Gás estava em cima da média, e, portanto, no caso de Setúbal, porque tinha um preço igual ao preço médio, acabou por ter uma variação nula. E, portanto, o pior que aconteceu, relativamente às tarifas de gás, houve consumidores que mantiveram o preço, o, digamos, a tarifa se manteve. Isso foi o pior que aconteceu relativamente às tarifas de gás. Bom, agora, talvez uma passagem muito rápida sobre uma iniciativa legislativa da Assembleia da República, que é a Lei 12, chamada Lei dos Serviços Públicos Essenciais, para vos dar conta da forma como a ERSE deu concretização a esta lei. Relativamente aos contadores, a lei proibia a cobrança de qualquer importância a título de preço, de aluguer, de amortização ou inspeção periódica de contadores. Isto conduziu a que a ERSE fizesse um write-off, isto é, deixasse de considerar, na totalidade, os ativos detidos pela EDP Distribuição e por todas as empresas reguladas por todos os distribuidores de gás. No caso da EDP Distribuição, isso correspondeu a um write-off, digamos, a uma eliminação, digamos assim, do balanço da EDP de 111 milhões de euros. E no caso do conjunto dos distribuidores de gás, de 13,5 milhões de euros. Relativamente à faturação, nós fizemos um entendimento a interpretação que fizemos da Lei 12 foi, do nosso ponto de vista, aquela que nos parecia ser a que maiores benefícios traria para os consumidores, e a formulação que ficou no nosso regulamento de relações comerciais foi a seguinte: salvo acordo em contrário, a periodicidade da fatura é mensal. Naturalmente que é preciso ter presente o que é que estava em causa, há de início. Certamente que os senhores deputados terão em consideração que cerca de 1,6 milhões de consumidores de eletricidade são beneficiários da conta certa. Se nós considerássemos a fatura mensal um direito indisponível, esses contratos passavam a ser afetados pela nulidade. Isso era qualquer coisa que não iria certamente agradar aos consumidores. Por outro lado, relativamente ao acesso à fatura mensal, definimos procedimentos que verificam o conjunto de princípios que estão ali definidos no slide, que é o princípio da gratuitidade, acessibilidade, celeridade e facilidade. Isto é, um consumidor que queira ter acesso à fatura mensal pode fazê-lo gratuitamente, de forma muito célere, em qualquer momento do tempo. Portanto, não há limite, pode fazê-lo. E de tal maneira isso tem acontecido que neste momento existem já 600 mil consumidores, mais de 640 mil consumidores que já têm a conta mensal. Todo este processo tem decorrido sem reclamações. Nós não recebemos na ESSE uma única reclamação. Recebemos 233 pedidos de informação. Nós somos uma instituição que tem um fluxo de informação muito, muito, muito intenso. Portanto, 233 pedidos de informação não é nada. É provavelmente aquilo que muitas vezes acontece num dia. Desde março, que foi exatamente a altura em que a lei foi publicada, até o momento presente, recebemos exatamente 233 pedidos de informação, não, nenhuma reclamação, e como já tive a oportunidade de vos dizer, o processo, há, de facto, um número considerável de consumidores que estão a optar pela fatura mensal, porque é esse o seu desejo. De alguma maneira, procuramos criar aqui um contexto que fosse compatível com aquilo que estamos a designar o primado do consumidor. Bom, avançaria agora para a proposta de tarifas e preços para a energia elétrica em 2009. E há um aspecto essencial a destacar desde já, que é o seguinte. O ano de 2008 foi claramente, inequivocamente, um ano excepcional. Do ponto de vista, de diferentes pontos de vista, mas eu neste caso não me estou a referir aos mercados financeiros, estou-me a referir aos mercados energéticos. De facto, a taxa de variação dos custos das energias primárias, que teve o seu início na parte final de 2007, em dezembro de 2007, acabou de ter uma expressão completamente inesperada durante o ano de 2008. Este foi o fator essencial que marcou o processo de fixação de tarifas para 2009. Mas houve outros fatores que ajudaram, no sentido negativo, claro, que acabaram por acentuar o aumento dos custos. Um outro fator que não teve o peso do custo, do aumento de custos das energias primárias, mas que acabou por ajudar ao aumento de custos, foi a circunstância de, nos trimestres, isto é, durante o quarto trimestre de 2007 e o primeiro trimestre de 2008, as afluências, digamos, do ponto de vista da hidroeletricidade, o ano ter estado muito abaixo, muitíssimo abaixo, daquilo que se considera um ano médio. Devo dizer que a hidroeletricidade correspondeu a 31% daquilo que é um ano médio. Portanto, as nossas hídricas não puderam injetar, funcionar ao ritmo que funciona em ano médio, isso acabou por afetar também, ter um reflexo nos custos da eletricidade. Mas não vale a pena estarmos aqui, digamos, claro que foi um fator que contribuiu, mas o fator essencial que contribuiu para o aumento de custos foi, de facto, o aumento da energia, o aumento do preço das energias primárias, da energia primária, nomeadamente do carvão e do gás natural, que se expressou durante o ano 2008. Só para terem uma ideia, um único exemplo, um exemplo que é bem expressivo, o carvão em setembro de 2007, em setembro de 2007, tinha uma cotação da ordem dos 80 dólares por tonelada. Em julho de 2008, chegou a atingir um valor da ordem dos 240 dólares por tonelada. E depois desceu, portanto, três vezes o valor que tinha em setembro. E depois decresceu, temos agora a percepção que o preço do carvão, do gás natural, do petróleo desceu, mas desceu para o dobro, desceu para 150, portanto desceu para o dobro do valor que tinha em setembro de 2007. Foi uma descida, mas foi uma descida para o dobro. E, enfim, está com valores relativamente estabilizados. Há sempre uma grande incerteza relativamente à evolução futura dos preços das energias primárias. Mas o que é certo é que as previsões que temos, que são várias, de origens muito variadas, nos permitem dizer que há tendência para a estabilidade ou até para um certo decréscimo em 2009, relativamente aos combustíveis, às energias primárias, que têm maior utilização na produção de eletricidade. Estamos a falar, de facto, do carvão e do gás natural. Para terem uma ideia, o carvão e o gás natural alimentam uma capacidade instalada da ordem dos 5 mil megawatts. A nossa capacidade instalada total deve ser da ordem dos 12 mil megawatts. Estamos a falar de cerca de 40% da nossa capacidade instalada, que é muito significativo, é muito expressivo. Bom, na mesma linha, e não iria perder muito mais tempo, temos aqui a taxa de variação. Isto aqui é o preço do mercado spot ibérico. E como podem verificar, entre o valor médio assumido até o dia 15 de outubro, durante 2007, e o valor médio assumido durante 2008, a diferença no spot, estamos a falar do mercado à vista, diário, mercado diário ibérico, a taxa de variação entre estas duas médias foi da ordem dos 53%. Bom, agora, este choque de preços da energia elétrica iria certamente induzir variações muitíssimo expressivas nas tarifas. Desde já posso adiantar que a taxa de variação, se nós recuperássemos quer os desvios, quer os custos, o nivelamento de custos, nós teríamos uma taxa de variação das tarifas da ordem dos 40%. Seria necessário aumentar as tarifas de 40% para recuperar os desvios finais, ocorridos em final de 2007 e durante 2008, esses desvios, e também proceder ao nivelamento de custos. E, portanto, houve, por razões, houve, digamos, iniciativas, quer da parte do regulador, quer da parte do governo, que acabaram por ter um efeito prático, que foi reduzir a taxa de variação da tarifa. Com argumentos diferentes, naturalmente. Nestas coisas, governos e reguladores não têm necessariamente que ter a mesma perspectiva. Os reguladores têm uma perspectiva técnica, os governos têm uma perspectiva política, e penso que as coisas funcionam bem quando cada uma dessas perspectivas é relevada por cada uma das partes. Bom, tudo isto foi possível de ser concretizado porque, entretanto, o governo publicou em agosto, penso que no dia 21 de agosto, um decreto-lei, o 165/2008, que estabeleceu regras de funcionamento que permitiram atingir este resultado. E então, o que é que estabelecia em termos muito genéricos? Eu não queria estar a aborrecer os seus deputados com linguagem e questões muito técnicas, mas às tantas, para se perceber o que é que se passou, é necessário dar alguns detalhes. Foi publicado um decreto-lei que basicamente estabelece o seguinte, seus deputados. Estabelece claramente uma divisão de trabalho entre o governo e o regulador. E desse ponto de vista, nós consideramos que introduz maior transparência no processo da fixação das tarifas. E então, em que sentido é que se processa essa divisão de trabalho? É cometido exclusivamente ao regulador a responsabilidade de fazer propostas no sentido de haver diferimento de desvios. Pronto. Isso é uma competência. O regulador, naturalmente, faz uma proposta, se for o caso disso. O Ministro da Economia aceita ou não essa proposta e faz um despacho. No caso de aceitar a proposta do regulador, produz um despacho, exatamente, definindo que aceita, que aprova essa proposta do regulador. Portanto, no que diz respeito aos desvios, o diferimento de desvios foi uma proposta do regulador. E agora, a questão que os seus deputados podem pôr é o seguinte. Então, porquê é que o regulador propôs o diferimento dos desvios? Isto é uma matéria que, provavelmente, nós poderíamos depois discutir com maior detalhe na fase de debate, mas há razões técnicas, digamos, não diferir. Quer dizer, não faz sentido. Quer dizer, normalmente o que acontece é o seguinte. Os desvios estão implícitos nas tarifas. Há desvios positivos e há desvios negativos. Quando os desvios positivos e os desvios negativos têm fraca intensidade, que é o que acontece normalmente, esses desvios devem ser recuperados no ano seguinte. É isso que acontece normalmente. Quando tal não acontece, e este ano, de facto, como já tivemos a oportunidade de ver, foi um ano excepcional, os desvios de energia foram da ordem de 1,2 milhões de euros. Portanto, para desvios desta natureza, não faz. Seria um erro técnico, grosseiro, e depois podemos explicar isto melhor, talvez na fase de debate, para dar alguma sequência à apresentação. Seria um erro técnico grosseiro fazê-lo repetir num só ano, não apenas pelos impactos sociais, mas por outras razões de natureza técnica. E com algumas delas que poderiam afetar a sustentabilidade do próprio do funcionamento do próprio setor elétrico. Portanto, há razões técnicas, várias, que nos levaram, que depois podeis explicitar, enfim, é uma matéria que iria cortar a exposição e que demora algum tempo a explanar. Há razões técnicas que nos levam a propor, aliás, isso sempre aconteceu, mesmo em outras situações na ERSE, em casos anteriores, sempre que há desvios consideráveis, a única coisa que faz sentido é que esses desvios sejam recuperados, naturalmente, mas diferidos no tempo. Por razões técnicas, porque isso podia afetar, inclusivamente, a sustentabilidade económica e financeira do setor elétrico. Bom, e depois, por outro lado, isto foi relativamente aos desvios. Relativamente, havia uma outra componente que foi considerada no decreto-lei que tem a ver com os custos políticos. E aqui já não estamos a falar de desvios, estamos a falar de nivelamento de custos. Para se perceber melhor esta situação, Eu diria aos senhores deputados o seguinte. As tarifas são uma coisa um bocadinho complicada, um bocadinho complexa. Mas simplificando um pouco, estilizando um pouco aquilo que é uma tarifa, que vende a clientes finais, eu diria que as tarifas têm três componentes. Estou a simplificar, estou a estilizar. Têm três componentes. Tem o preço da energia no mercado, o preço de referência da energia no mercado grossista. O preço, as nossas tarifas, como sabem, são aditivas. As diferentes parcelas, o total resulta do somatório das partes. Isto é uma coisa que deve ser realçada, porque nem todos os países têm tarifas aditivas. Portanto, a nossa tarifa de venda a clientes finais, para os diferentes clientes, consumidores domésticos e outros clientes, tem, no fundo, três componentes. O preço da energia no mercado grossista, o custo do associado ao uso da rede de transporte e da rede de distribuição e os custos políticos que estão na tarifa. Aliás, posso-vos mostrar um gráfico que vem a seguir, depois volto atrás novamente. Está aqui. Portanto, este, não sei se vem, é um gráfico que está do lado direito, uma barra, e de facto, o que temos nesta barra é, são os três tipos de custos. Temos o preço da energia, isto é nas tarifas de 2008, nas tarifas de 2009 o preço da energia passou de 52% para 71%. Mas pegando nas tarifas de 2008, temos que o custo da energia representa 52%, o custo da energia no mercado grossista. Depois, temos o custo das redes de transporte e distribuição, que vale 24%. Como as redes são monopólios naturais, a ação do regulador concentra-se muito, digamos assim, no trabalho desta componente dos custos. E depois temos uma outra componente que representa 24%, que são os custos políticos. O que é que temos aqui nos custos políticos? São custos de decisão política, que são passados para a tarifa através da publicação, normalmente é uma decisão governamental, normalmente, através da publicação de um decreto-lei, e que cobre aspectos tão distintos como seja o sobrecusto de renováveis, a renda dos municípios, a convergência com as regiões autónomas. São coisas deste género. São temas que não são temas regulatórios, são temas de decisão política e que são passados para a tarifa, digamos assim, na sequência de uma decisão, de uma iniciativa legislativa governamental. E o que está considerado no decreto-lei é basicamente o seguinte: os custos, o preço da energia no mercado grossista, o custo do uso da rede de transporte e distribuição é qualquer coisa que compete exclusivamente ao regulador e, tal como aconteceu em anos anteriores, também este ano, esses custos, que são os verdadeiros custos de funcionamento do setor elétrico, esses custos estão completamente, repito, estão completamente refletidos na tarifa. O que o decreto-lei admite é a possibilidade do decisor político, relativamente aos custos de iniciativa política, de os poder diferir no tempo. De alguma maneira, a filosofia do decreto-lei é a seguinte: quem toma decisão sobre os custos deve ser essa entidade, exatamente, que deve decidir sobre se em cada momento do tempo eles devem ser refletidos na tarifa pela totalidade ou se, pelo contrário, devem ser diferidos no tempo. E também aqui nos parece que este decreto-lei é clarificador porque, naturalmente, que o regulador aquilo que fará sempre é refletir completamente no ano seguinte todos os custos, e foi isso que nós fizemos com o preço da energia e no mercado grossista e com o custo do uso de redes, e o Governo, como já sabem, tomou a iniciativa de diferir no tempo a totalidade do sobrecusto das renováveis num montante da ordem dos 447 milhões de euros. Pronto, agora voltaríamos atrás e, portanto, pronto, houve aqui a atenuação da tarifa, a taxa de variação da tarifa não aumenta, portanto, 40%, porque, por razões técnicas, houve um diferimento dos desvios, por decisão política, um diferimento da totalidade do sobrecusto de renováveis num montante aproximado de 447 milhões de euros. Houve uma parcela da compensação que foi paga pelos detentores de centrais hidrelétricas que foi, digamos assim, injetado no sistema tarifário, na ordem dos 50 milhões de euros. Houve também alguma contenção de custos, porque foi aprovado em Conselho de Ministros um novo decreto-lei relativo à renda dos municípios, que permite uma poupança da ordem dos 15 milhões de euros na renda dos municípios. E, finalmente, a Lei 12. Disse-vos há pouco que nós fizemos o write-off dos ativos relativos aos contadores na EDP Distribuição, e isso teve custos evitados, com reflexo nas tarifas de 2009, de cerca de 50 milhões de euros. Depois, já agora, seria também de referir que, na sequência da revisão regulamentar que a ESE fez em julho deste ano, houve decisões regulatórias que procuraram também reduzir os custos da eletricidade. E destacaria, enfim, seria possível estar aqui a referir aspectos de detalhe, mas eu destacaria aqui dois aspectos. Nós propusemos novas opções tarifárias que permitem reduzir a fatura energética dos consumidores. Bom, enfim, desde que sejam devidamente utilizadas, e desde já, antes gostava de dizer que no início do próximo ano, logo no início, estamos a preparar material para, enfim, em articulação com diferentes entidades, aquelas que estão mais próximas dos consumidores, estou a pensar nas associações de consumidores, divulgar informação que melhore a percepção que os consumidores têm sobre nestas novas opções tarifárias, de forma a que a possam utilizar de forma eficiente, em benefício de cada consumidor e em benefício do funcionamento do sistema como um todo. E depois, como sabem, nós alterámos profundamente a regulação, digamos, das empresas reguladas. Uma das coisas que fizemos foi introduzir metas de eficiência e essas para a REN, para o transporte de eletricidade, para a EDP de distribuição e para as empresas das regiões autónomas. E esta circunstância vai permitir-nos que, ao longo dos 3 anos do período regulatório, haja uma redução de custos da ordem dos 102 milhões de euros. Bom, este quadro é conhecido, eu passaria por cima dele, temos uma taxa de variação média. Em resultado disto tudo, não temos os tais 40%, temos 4,9% de taxa de variação média das tarifas e temos, só para dar mais um valor, temos que, relativamente às tarifas de venda a clientes finais em PTN, que são, enfim, aquela que se aplica aos consumidores domésticos, a taxa de variação foi de 4,3%. Depois temos aqui o impacto que isto tem, que este aumento tem na fatura de cada consumidor. Como podem ver, os impactos tarifários para a maioria dos consumidores são, de facto, muito pouco expressivos em euros. Bom, depois, enfim, uma breve passagem relativamente a duas tarifas. Uma nós já tínhamos introduzido, que é a biorária, como bem sabem. Certamente que alguns dos seus deputados são beneficiários dessa opção tarifária. Mas nós fizemos, relativamente a biorária tem duas modalidades, tem o ciclo semanal e tem o ciclo diário. E relativamente ao ciclo semanal, o que nós fizemos foi antecipar de uma hora, digamos assim, o período vazio, à noite, passando das 11 para as 10 horas da noite. Enfim, quem tem a biorária perceberá imediatamente que isto é muito vantajoso, porque é esse o momento. Enfim, é esse o momento para ligar as máquinas de levar a louça e de levar a roupa, já não com o preço de fora de vazio, mas às 10 horas, a partir das 10 horas começa a funcionar o preço de vazio, que é bastante, portanto, que é uma tarifa mais baixa do que aquela que acontece até às 10 horas, até às 22 horas. A triorária é uma tarifa que, como o próprio nome indica, tem 3 períodos. Como é que é? Vazio, horas cheias e ponta. Claro que à medida que nos aproximamos da ponta, a tarifa que está implícita é mais elevada. Consumidores que façam uma gestão eficiente desta tarifa podem ter reduções muito expressivas na sua tarifa, na sua fatura energética, desculpem. Nós fizemos aqui uma pequena simulação no caso da biorária, se um consumidor transferir 10% do consumo para depois das 22 horas, pode ter uma taxa de variação da ordem dos 2,5%. Pronto. Estas coisas, estes cálculos valem aquilo que valem, mas é aqui uma simulação que isto pode, de facto, ter um impacto muito expressivo na redução da fatura energética dos consumidores domésticos. Bom, há um outro aspecto, é um aspecto que eu gostaria de salientar, que é o seguinte. Há bocado dizia que na fixação das tarifas há três componentes. Há o preço de energia no mercado grossista, há o custo de uso de rede de transporte e distribuição e há os custos políticos, aquilo que nós chamamos no nosso linguajar tecnocrático e às vezes muito imperceptível, o CIEG, chamado CIEG, custos de interesse económico geral. Bom, o que nós fizemos, os reguladores têm nós procuramos aproximarmos dos consumidores, mas, enfim, procuramos superar este linguajar tecnocrático e temos que fazer isso cada vez mais. Mas, enfim, é a designação técnica que estas coisas têm. Nós, aliás, nesta tentativa de aproximação, estamos a dizer uma coisa que provavelmente pode ser muito discutível. Estamos a falar de custos políticos. Hã? Exatamente. Bom, então, mas voltando ao ponto, chamá-lo de custos políticos também é capaz de ser uma simplificação de linguagem. Portanto, enfim. Mas, voltando ao ponto, o que eu queria salientar aqui é o seguinte. Relativamente ao preço da energia no mercado grossista, nós fizemos um aumento de 50, que era o preço de referência, fixado nas tarifas de 2008, fizemos um aumento de 50 para 70. Isto corresponde a um aumento de 42%. O que é que esteve subjacente, qual foi a preocupação, isto apesar de tudo tem algum peso depois na taxa de variação da tarifa. Porquê é que nós variámos o preço da energia, o preço de referência da energia no mercado grossista de 50 para 70? Fizemos isso com dois grandes objetivos. Por um lado, fixar um preço da energia, de referência da energia no mercado grossista, que minimizasse a probabilidade de, no próximo ano, haver novamente desvios considerados. O nosso objetivo, naturalmente, em probabilidade, mas o nosso objetivo teórico, e esperemos que seja tendencialmente concreto, é que os desvios de energia no próximo ano sejam zero. E, portanto, procurámos, utilizando toda a informação que dispunhamos, fazer uma previsão para o preço da energia no mercado grossista que permitisse, tendencialmente, eliminar a possibilidade de haver déficits. Desculpem. Neste caso, os déficits só são concretizados desvios, para já, de energia durante o ano 2009. Depois, a fixação deste valor tem um outro objetivo. Que, aliás, depende do primeiro. Acaba por ser uma consequência do primeiro. Que é o seguinte. Com a fixação do preço da energia, de referência da energia no mercado grossista, a 70 euros por megawatt-hora, cria-se uma possibilidade, aliás, os comerciadores já publicamente se pronunciaram sobre essa matéria, isto permite que haja um regresso ao mercado, da parte dos comerciadores livres. Estamos a falar de empresas várias que se afastaram do mercado, porque uma das razões pela qual se afastaram do mercado, sobretudo este ano, foi devido ao diferencial que começou a existir a partir do momento em que o custo das energias primárias aumentaram, passou a existir um enorme diferencial entre o preço de referência e o preço que se verificou no mercado diário da eletricidade, no mercado ibérico da eletricidade, mas há claramente aqui uma expectativa positiva de haver um regresso ao mercado, nomeadamente em média tensão. Em média tensão. O que é uma boa notícia para alguns consumidores. Depois, enfim, haveria muita coisa a dizer sobre esta matéria. Eu próprio teria interesse em falar aqui de aspectos vários, mas, digamos, deixaria o esclarecimento de outros tópicos que queiram suscitar no debate. Naturalmente que estou completamente disponível para, nessa sede, para esclarecer aspectos que tenham ficado menos claros ou outros que não tenham sido referidos nesta minha apresentação. Relativamente à promoção da eficiência energética, como já disse, vou ser muito rápido. No dia 27 vou ter a oportunidade e o privilégio de estar nesta casa a fazer uma apresentação e, portanto, reservei para este tema, que é um tema que nós muito prezamos, portanto, não interpretem mal. Um slide não significa menos relevância, dado ao tema. Um slide significa que, do dia 27, vamos ter a oportunidade de abordar este tema com muito mais profundidade. Então, dizia basicamente o seguinte. Já temos a avaliação feita do PPEC 2007 e, de facto, os resultados são extremamente positivos. Um benefício líquido de ordem dos 46 milhões de euros. E o valor das poupanças de energia elétrica acumuladas equivale ao consumo anual de 165 mil famílias. Portanto, um resultado, de facto, muito com bastante impacto. Depois, temos em implementação o PPEC 2008. O PPEC 2008 foi muito competitivo, teve imensas candidaturas, muito mais do que o 2007, sobretudo de candidaturas por parte de entidades de menor... Quer dizer, não apenas candidaturas de empresas reguladas, mas de outras entidades que se dedicam, digamos, que fazem consultoria na área da energia, como é o caso das agências de energia, as agências regionais de energia. E, portanto, correu muito bem, está em execução, teremos a oportunidade de dar conta aos seus deputados dos resultados quando tivermos os resultados definitivos, e dizer que está neste momento, recebemos as candidaturas relativamente a 2009 e 2010, estamos a trabalhá-las, estamos a avaliá-las, tivemos muito mais candidaturas do que em anos anteriores, 135, quer dizer, não foi mais candidaturas, foi mais entidades promotoras. Por acaso o número de candidaturas até é menor do que em 2008, mas tivemos muito mais entidades promotoras do que tivemos no PPEC de 2008. E para já era esta a informação, certamente, naturalmente estou disponível para dar informações com mais detalhes sobre o PPEC, mas para já ficava nesta matéria por aqui. Depois, gostava também de vos referir que temos e lançámos este ano um programa de consumidor de energia 2008-2009. É uma aposta muito forte da ES, no sentido de nos estarmos mais próximos do consumidor. Há bocado falámos de uma linguagem tecnocrática, que normalmente caracteriza os reguladores. Procuramos, nos nossos comunicados, nos nossos textos, procuramos arredondar a nossa análise, mas não conseguimos fazer essa comunicação com os consumidores, com os 10 milhões de consumidores do continente, sozinhos. Nem queremos fazê-lo. Nós temos competências técnicas na área regulatória, mas, porventura, temos menos competências ao nível da pedagogia, de aceder com uma linguagem perceptível e de chegar e estar mais próximo dos 10 milhões de consumidores, dos 6 milhões de consumidores e dos 10 milhões de cidadãos. Portanto, isto é um grande desafio para a ERSE neste momento. É qualquer coisa que envolve muito trabalho interno, mas envolve, sobretudo, parcerias. O trabalho em rede com as entidades que estão mais vocacionadas para fazer a difusão da informação. Estamos a falar, basicamente, de quem? Estamos a falar de algumas entidades da administração pública, por exemplo, da Direção-Geral do Consumidor. Estamos a falar, sobretudo, das associações de consumidores e de outras entidades que funcionam, portanto, dos centros de informação autárquica ao consumidor, organizações da sociedade civil. No fundo, estão a ser... No fundo, fizemos um protocolo, criámos uma rede diversificada, com diferentes sensibilidades, que permite que os nossos braços e, sobretudo, a nossa informação, de uma forma devidamente trabalhada e elaborada, seja inteligível para os consumidores domésticos. Bom, e o conjunto de iniciativas são muito, muito diversificadas. Podem crer que oferecer este conjunto de produtos é qualquer coisa que absorve muitos recursos na ERSE, para além de todas as outras atividades que já temos, mas é qualquer coisa que nos parece importante no sentido dos consumidores perceberem o que é a eficiência energética, o que é que são as novas opções tarifárias, etc. Quer dizer, estes temas, há aqui um conjunto de temas que são importantes. Porque é que nós tomamos determinadas decisões? Tentar perceber, explicar às pessoas Porque é que tomámos algumas decisões? Bom, isso nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Naturalmente que a comunicação social pode ter aqui um papel extremamente importante, mas penso que, para além disso, é necessário procurar parceiros que estejam próximos dos consumidores, que conheçam a linguagem e o discurso inteligível para os consumidores e que, trabalhando em rede connosco, nos ajudem a chegar, a estar, digamos, a ter uma linguagem, a sair do nosso jargão técnico, a ter uma linguagem que seja perceptível por parte dos consumidores. É este, se quiserem, em termos muito gerais, o objetivo do programa Consumidor de Energia 2008-2009. Nível, relativamente ao nível, enfim, era um bocadinho o ponto da situação, enfim, penso que não vale a pena estar a falar do grande desafio que é o nível. Penso que é uma matéria perfeitamente conhecida. Relativamente àquilo que já foi concretizado, também já não é a primeira vez que tenho a oportunidade de partilhar esta informação com os senhores deputados. Aquilo que eu iria concentrar um pouco a atenção é naquilo que está em cima da mesa, naquilo que estamos a fazer neste momento. Como sabem, no dia 8 de março de 2007, o Governo de Portugal, através do Sr. Ministro da Economia e da Inovação, e o Governo de Espanha, estabeleceram um programa de atividades, um calendário, houve um acordo político, estabeleceu um conjunto de atividades a desenvolver por diferentes entidades. Pelos reguladores dos dois países, pelos operadores de rede, estamos a falar neste caso, estamos a falar da REN e da Rede Elétrica de Espanha, e pelos operadores de mercado. E aqui estamos a falar do OMIP e do OMEL. O OMIP é, como sabem, o operador do mercado a prazo e o OMEL é o operador do mercado à vista. E, portanto, para estas três entidades, supostamente e na prática trabalham em cooperação com o seu contraparte espanhol, foram cometidos diferentes temas que deveriam dar lugar a uma proposta a ser apresentada aos governos de cada um dos países. E, portanto, gostava de transmitir aos seus deputados que esse programa está quase completamente concretizado. Apenas estamos a trabalhar num aspecto que é delicado, que tem a ver com... Estamos a trabalhar com a CNE, que é o regulador espanhol, um programa que é delicado do ponto de vista técnico, que é a harmonização das tarifas de acesso. Mas todos os outros já foram concretizados e remetidos para o Sr. Ministro da Economia e da Inovação. Estamos a aguardar, digamos, decisão e iniciativas legislativas que acabem por dar concretização a essas propostas. Já agora eu gostava de corrigir qualquer coisa que está aqui neste slide. A harmonização e regras, por exemplo, a harmonização de regras e procedimentos que permitam o desenvolvimento do mercado retalhista ibérico foi concluído, foi enviado hoje mesmo aos senhores ministros da Economia e da Inovação de Portugal e também ao seu congénere espanhol. Portanto, também já está concretizado. Aguardamos também decisão política relativamente à nossa, como sabem, reguladores no início de janeiro deste ano submeteram à apreciação dos decisores políticos os princípios orientadores, aquilo que do nosso ponto de vista devem ser os princípios orientadores do Minho Gás, foi recebido e no âmbito por ambos os governos e no âmbito da Cimeira Ibérica de janeiro, da Cimeira Luso... Não é a Cimeira Ibérica que se chama, peço desculpa. A Cimeira Luso-Espanhola de Braga foi dito por ambos os governos que recebiam com agrado o contributo dos reguladores e que iriam, naturalmente, avaliar, iriam tomar boa nota, iriam proceder à análise e, na sequência disso, decidir que iniciativas legislativas é que teriam de sequência. Por outro lado, e para terminar, apenas dizer o seguinte, nós estamos a trabalhar em termos, como sabem, a ERSE tem uma atividade internacional muito e cada vez mais intensa, nomeadamente temos um forte envolvimento no Conselho Europeu de Reguladores de Energia, mas gostava de destacar dessa atividade aquela que está mais próxima de nós, que é a atividade no Conselho de Reguladores, do Nibel. Temos enfim, temos uma agenda de trabalho muito próxima com o regulador espanhol e, neste momento, estamos a alargar essa atividade ao regulador francês. Porquê? Porque foi institucionalizado pela Comissão Europeia, com o apoio, com o forte apoio de reguladores, aquilo que se chama o Mercado Sudoeste. O que é o Mercado Sudoeste? O Mercado Sudoeste é um mercado que integra os setores, os mercados elétrico e do gás natural de três países. Portugal, Espanha e França. E, naturalmente, que há problemas complicados a resolver, nomeadamente a interligação elétrica entre Espanha e França, porque a capacidade de interligação é extremamente residual. Digamos, há que investir muito nessa capacidade de interligação para que haja fluidez nas transações de eletricidade entre os três países. Mas não estamos apenas a trabalhar nisso, estamos a trabalhar um pouco à frente disso, que é no sentido de promover a harmonização regulatória entre os três países, repito, Portugal, Espanha e França. Portanto, dito isto, eu penso que haveria muito mais coisas a dizer, mas, enfim, acho que é muito importante agora ouvir os senhores deputados.
Obrigado, Sr. Professor Vítor Santos. Vamos então dar início à habitual ronda dos grupos parlamentares. Mas antes eu gostava de informar a Comissão para completar a informação que dei há pouco sobre a questão suscitada pelo Sr. Deputado Rosário Águas, que hoje, durante o período da manhã, estão reunidas as Comissões de Assuntos Constitucionais e de Assuntos Europeus, neste preciso momento, e tarde, ainda durante o curso da audição do Sr. Ministro das Finanças, que irá até às 18 horas, reunirão as Comissões de Negócios Estrangeiros, Defesa e Ambiente. Portanto, penso que as comissões têm o seu programa e cumprem as marcações habituais. Acontece praticamente com todas as comissões da Assembleia da República. Senhor Deputado Jorge Seguro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar o Sr. Professor Vítor Santos, qualidade de Presidente da ERSE, estar aqui hoje na nossa Comissão, manifestar o nosso total interesse e a nossa vontade em termos tido esta audição. Acho que é oportuna, porque precisamente no dia 15, penso foi a data em que a ERSE apresentou o projeto de preços, que hoje, no fundo, tem a ver com uma boa parte da sua intervenção. E, portanto, entendemos que a Assembleia da República deve ter aqui um papel muito importante neste trabalho em conjunto, também com a entidade reguladora, para haver mais informação aos consumidores e para que todos tenhamos um mercado muito mais equilibrado do ponto de vista da energia. Por outro lado, queria também manifestar todo o interesse, e faço parte da comissão que organiza, precisamente, na segunda-feira, a conferência sobre energia e sustentabilidade, que vai decorrer nesta Assembleia. E, de facto, o painel onde o Sr. Professor está integrado, se não falha a memória, tem precisamente o Sr. Professor, tem o Vice-Presidente da Quercus, tem o Secretário-Geral da DECO, e vai ser muito interessante, porque na nossa perspectiva em relação à eficiência energética é de que há um trabalho muito grande que tem de ser feito com os consumidores. E, portanto, entendemos que estas componentes são muito importantes para que a batalha da eficiência energética seja vencida. Em relação à sua intervenção, eu queria começar por dar, de facto, uma nota e dando uma concordância total de que 2008 foi, de facto, um ano excepcional, continua a ser um ano excepcional, desde logo porque todos os preços que têm a ver com o mercado primário da energia estão indexados ao petróleo. E temos ainda esta característica do carvão que acabando por estar de alguma forma indexado, esteve indexado na subida e acabou por não estar indexado na descida. E, portanto, eu queria, de facto, dar esta nota, mas gostava de ter aqui algumas informações, nomeadamente quanto à composição do preço. Eu penso que o Sr. Professor há pouco referiu, mas queria que ficasse confirmada esta nota, de que, se não tivessem sido aprovados por este Governo dois diplomas, nomeadamente o 165 de 2008, o aumento das tarifas que estamos hoje a falar seria de 40%. é um dado que eu queria que ficasse absolutamente confirmado, seria ou não de 40%. Por outro lado, há em relação à composição do preço da energia em Portugal, e falando no slide número 18, eu gostava de ter uma informação. O Sr. Professor referiu há pouco que o trabalho da ERSE, o trabalho do regulador, era essencialmente sobre 24% da composição do preço. E eu gostava de, em relação às outras duas parcelas, de 52% e de 24%, perceber um pouco o que é que lá está. Porque é que o consumidor, quando em casa paga a sua fatura da eletricidade, neste caso, são apenas 24% que têm a ver com o preço que é fixado pela ERSE. Mas gostava de perceber, em relação às outras parcelas, como é que isto acontece. Eu sei que resultam de custos de produção, que resultam de repercussão de custos de interesse geral. A fatura acaba muitas vezes por não ter toda essa informação, nomeadamente uma das parcelas que vem lá, e que acaba por ser paga pelo consumidor de energia, tem a ver com o audiovisual e tem a ver com aquilo que é pago desde há cerca de 5 anos em Portugal sobre isso, mas estão todas estas parcelas que, no fundo, servem para encarecer e funcionam para encarecer a eletricidade. Há algumas com que eu estou totalmente de acordo e do ponto de vista pessoal, queria dizer, acho que o esforço que tem sido feito em relação às renováveis é um esforço essencial e acho que é, de facto, de fazer uma menção muito importante em relação a esse valor. Mas eu gostava, por exemplo, de saber, em relação àquilo que foi aprovado recentemente pelo Governo Regional da Madeira, que decretou a imposição de uma taxa de ocupação de domínio público municipal na região autónoma da Madeira, com efeitos a 1 de janeiro de 2006. E gostava de perceber quanto é que isto custou, quem é que vai pagar, parece-me que é o consumidor, isso é o consumidor. E é bom que o consumidor tenha esta informação, e eu não estou aqui a fazer nenhum valor, nenhuma apreciação mais do que fazer esta questão. Quem é que, no fundo, vai pagar tudo isto? Porque nós, no fundo, temos todos o direito de saber como é que isto funciona. Em relação a esta questão, mas há muitas outras parcelas que são colocadas neste tema. Eu queria também felicitar a ERSE, e acho que a Assembleia da República deve ter isto em boa conta, quanto àquilo que nos apresentou, quanto da uniformidade dos preços do gás natural. Há cerca de um ano, o Sr. Professor esteve aqui na Assembleia da República, e essa questão foi colocada. Foi colocada, efetivamente, e foi colocada pelos deputados do PS, e sei que foi seguida pelos outros deputados todos, e sei que houve aqui um interesse grande da Assembleia da República quanto a esta questão. Nós tínhamos o preço do gás natural subia mais no interior do país do que no litoral do país, e eu penso que essa era uma situação que não se podia continuar a manter, e, portanto, eu queria felicitá-lo por essa alteração. Por outro lado, também em relação às tarifas bi e triorárias, acho que são, de facto, muito importantes e que nos permitem, entre outras coisas, para além de dar ao consumidor uma fatura menos pesada, também nos permite que as renováveis possam ser mais bem utilizadas, nomeadamente a eólica e nomeadamente a hídrica, estando a falar em períodos de utilização em vazio. Por outro lado,
peço-lhe conclusão.
Com certeza, Sr. Presidente. E para concluir...
Não temos cronómetro, como já verificaram, portanto, foi chamada a atenção dos deputados.
Eu também gostava muito, em nome do PS, e já agora ter esta confirmação, mas penso que isso está completamente afastado. Surgiu a ideia, ainda durante o mês de julho, de que haveria uma disposição de que os consumidores pagadores iriam suportar os custos dos consumidores não pagadores. Eu gostava que nos explicasse como é que isso ficou resolvido, porque essa questão foi uma questão que, aliás, suscitou que o PS pedisse que o seu professor e a ERSE viesse a esta comissão. E, para concluir, mais uma vez, agradecer e dizer que o PS estará com muita atenção em relação à sua intervenção no próximo segunda-feira sobre a eficiência energética, que, de facto, nos parece que é um tema decisivo e importantíssimo na questão da energia. Para terminar, Sr. Presidente, e há mais uma questão que eu acho que não se poderia deixar de colocar nesta reunião. Tem aparecido na comunicação social, e a propósito do preço dos combustíveis, tem aparecido a questão sobre se a ERSE poderia vir a ser, daqui a algum tempo, o regulador no preço dos combustíveis. Uma opinião muito pessoal em relação ao Sr. Professor, eu penso que
há uma atenção muito grande da Assembleia da República e de todos os partidos em relação à forma que são formados os combustíveis no nosso país. Eu gostava de ter aqui a perspectiva de alguém que tem uma informação e um acompanhamento do preço, da formação do preço da eletricidade e do gás, o que é que acha sobre este tema em relação aos combustíveis. E era só. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Ramos, peço desculpa, não percebi. Desejava colocar uma questão prévia sobre...
Não, eu estava só a perguntar ao Sr. Presidente se íamos fazer isto em duas rondas ou se estendia mais um bocadinho o tempo de cada deputado para tentar fazer isto em apenas uma ronda,
apenas é possível.
Meio-dia.
É possível, se houver consenso de todos os grupos parlamentares, parece que sim. Verifica-se consenso. Verifica-se consenso. Já agora, pergunto ao Sr. Professor, podemos também, uma vez que de facto há limite, temos alguma limitação de tempo, se o Sr. Professor deve responder, como é habitual, imediatamente à pergunta ou se pode responder em bloco. Se puder responder em bloco, agilizamos mais os trabalhos. Pode ser? É? Muito bem. Sr. Professor, então responda, vai responder, por favor, pergunta à pergunta. Queria que respondesse à pergunta do senhor. Às questões colocadas pelo Sr. Deputado Jorge Seguro.
Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Jorge Seguro, eu ia responder por ordem da apresentação das questões. E relativamente à composição do preço, de facto, é aquilo que gostava de alguma maneira, retomar aquilo que já tinha dito anteriormente. E, utilizando aqui os valores da tarifa de 2008, de facto, o que acontece é que a ES, na sua atividade de fixação de tarifas, apenas é diretamente responsável pela fixação de tarifas, digamos assim, pela imputação dos custos, se quiserem. Porque nós, no fundo, fixamos a tarifa de venda a clientes finais, que tem a ver com o somatório disto tudo, não é? A tarifa de venda a clientes finais, aquilo que está ali, Sr. Deputado, é a estrutura média da tarifa de venda a clientes finais, que finalmente é fixada pela ERSE. Certo? Portanto, nós, na realidade, somamos todas aquelas componentes. A tarifa de média de venda a clientes finais para todos os consumidores teve em 2008 aquela estrutura e, portanto, na realidade, pode-se dizer que, de alguma forma, a ES é responsável por somar todas aquelas componentes. Agora, os inputs que são utilizados, se pensarmos nos inputs que são utilizados, então poderíamos fazer um raciocínio um pouco distinto. Tudo aquilo que tem a ver com os custos políticos, os tais custos políticos de que eu falava há pouco e que tecnicamente nós designamos por custos de interesse económico geral, ora, esses custos são custos que nós pomos na tarifa, mas que são decididos por decreto-lei, por uma iniciativa legislativa qualquer, nomeadamente por parte de um governo, e que depois são postos nas tarifas e aqui a ERSE tem uma função que é basicamente fazer as contas relativamente ao cheque. Certo? Relativamente ao preço da energia, já não será bem assim. Como acabei de explicitar, nós temos uma responsabilidade importante, que é a de fixar um preço de referência. Aqueles 52%, como é que são obtidos? Aqueles 52%, estou a falar também de uma forma estilizada, aqueles 52% são obtidos através de um produto entre duas variáveis. O preço de referência da energia no mercado grossista vezes as quantidades que são vendidas de eletricidade. E, portanto, a nós cabe-nos fixar um preço, que é o preço de energia no mercado grossista, que é uma previsão para aquilo que vai passar para o próximo ano. Agora, se me perguntarem, portanto, e isto é um detalhe técnico extremamente importante, a ERSE tem essa posse de inúmera informação, faz essa previsão. Mas essa previsão acaba por ser uma previsão relativamente ao comportamento do mercado grossista. E, relativamente ao comportamento do mercado grossista, já existem diferentes entidades que têm responsabilidades no seu acompanhamento.
Em primeiro lugar, a entidade que tem responsabilidades na promoção da concorrência em todos os mercados, e também no mercado grossista da eletricidade, é a Autoridade da Concorrência. Portanto, cabe, em primeiro lugar, à Autoridade da Concorrência acompanhar, digamos assim, o grau de concorrência, a existência ou não de situações de abuso de posição dominante no mercado grossista da eletricidade em Portugal. Ainda bem, recentemente, o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência confirmou que está a ser elaborado um estudo referente ao segundo semestre de 2007, em que se procura, o objetivo desse estudo é exatamente analisar se há ou não indícios de abuso, enfim, de posição dominante, no fundo um estudo que não tem natureza sancionatória, mas um estudo do comportamento dos agentes nesse mercado. Portanto, cabe à Autoridade da Concorrência a iniciativa e tem a competência estrita de tomar decisões em matéria de concorrência, seja no mercado retalhista, seja no mercado grossista. Claro que a ERSE não pode, não deve, embora não tenha competências explícitas nessa matéria, a ERSE não pode, deve ter uma posição voluntarista no sentido proativa, relativamente a essa matéria. Veiculando informação para a Autoridade da Concorrência, que possa depois ser trabalhada pela Autoridade, que tem competência nessa matéria, fazendo o acompanhamento da supervisão, fazendo a supervisão de mercados, a partir do momento em que os geradores portugueses começaram a vender eletricidade no mercado diário ibérico, antes disso, a ERSE começou a preparar-se para fazer uma função que anteriormente não fazia, que era a função de supervisão de mercados, que é uma função mercado grossista da eletricidade. Portanto, nós fazemos um acompanhamento diário de posse da informação do OMEL desses mercados. E devo dizer, já agora, aproveito para dizer, que não há indícios, digamos, de que haja situações de abuso de posição dominante nesse mercado. Mas essa informação é veiculada para a Autoridade da Concorrência e depois cabe à Autoridade da Concorrência. É a Autoridade da Concorrência que tem, com poderes em termos sancionatórios, etc., e decisórios em todas as matérias que têm a ver com a concorrência. Por outro lado, há uma outra entidade que é muito importante na formatação, na organização desses mercados, que é o Governo, através da sua iniciativa legislativa. Eu diria que aquilo que se passa no mercado grossista resulta da conjugação do trabalho de três entidades, uma que tem um aspecto que tenha toda a importância, que é a Autoridade da Concorrência, isto deve ficar muito claro. É a Autoridade da Concorrência que cabe zelar pela promoção da concorrência no mercado grossista da eletricidade. Gostava que isso ficasse muito claro. A ERSE tem feito trabalho no sentido de... tem uma boa cooperação, como é evidente, institucional, e até uma boa relação pessoal com o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência. Veicula informação, fornece, digamos assim, a autoridade de informação. Deve ponderar, por exemplo, na fixação de tarifas, os efeitos das suas decisões sobre o mercado, sobre a liberalização. Por exemplo, há pouco disse-vos que a ERSE decidiu aumentar o preço da energia no mercado grossista de 50 para 70. Não o fizemos. Fizemos por duas razões. Para minimizar a probabilidade de ocorrerem desvios e para criar condições para que haja um regresso dos comerciadores livres ao mercado. Dos comercializadores livres ao mercado. Ora bem, isto é qualquer coisa que acaba por ter reflexos em matéria de concorrência. É uma decisão regulatória, mas que acaba por ter consequências no funcionamento, neste caso não é do mercado grossista, mas do mercado retalhista. Não faz sentido o regulador setorial estar a tomar decisões que penalizem, que não contribuam para promover a concorrência em benefício dos consumidores. Portanto, é o grau de concorrência no mercado grossista e no mercado retalhista, não sendo uma competência da ERSE, a ERSE não pode estar aliada daquilo que se passa, tem que acompanhar, tem que fazer a supervisão e tem que habilitar, deve, tem esse dever, habilitar a Autoridade da Concorrência de Informação, e é isso que fazemos, com alguma regularidade. E, além disso, como saberão, por exemplo, em matérias relacionadas com as operações de concentração no setor elétrico, no setor energético, no setor elétrico, no setor do gás natural, quem decide, a decisão cabe à Autoridade da Concorrência, mas a ERC é ouvida. Dá um parecer. De resto, um parecer que não é vinculativo. Quanto à questão da taxa de ocupação de solo na Madeira, é um processo que já vem do ano passado. No ano passado, nós tomámos a posição da ERC relativamente a esta matéria, é exatamente consistente com aquela que tomámos no ano passado. Foi criado por um decreto, por uma lei da Assembleia Regional, foi criada a possibilidade para que os municípios cobrem um direito de passagem, aquilo que se designa por taxa de ocupação do solo, um direito de passagem à empresa da eletricidade dos Açores. A empresa da eletricidade da Madeira. E, naturalmente, que essa... aquilo que estaria em mente nessa iniciativa do Governo Regional seria de que essas taxas fossem pagas pelos consumidores do continente. Como vocês, como os seus deputados saberão, nós temos uma decisão política no sentido de criar condições para que aquilo que acontece ao nível nacional, ao nível do continente, como sabem, no continente, na eletricidade, há uniformidade tarifária na eletricidade, criar condições, e elas, estamos muito próximos dessa situação, para que haja uniformidade tarifária entre o continente e as regiões autónomas. E nesse sentido, naturalmente, que há, digamos, os consumidores do continente acabam por ter um certo, no fundo, assumir o custo, solidariamente, um custo, e esse custo, isso vale cerca de 100 milhões de euros, variável, mas anda em volta disso. Há anos em que é superior a 100 milhões de euros, no sentido de, e é uma coisa eterna, porque o diferencial de custos vai sempre existir e, portanto, é uma coisa que eterna no sentido, porque as condições de fornecimento do setor elétrico na Madeira e nos Açores, de facto, são muito diferentes, são menos eficientes, por razões que têm a ver com as características próprias dessas duas regiões. E, dizia eu, os consumidores do continente, de facto, dão um contributo solidário para que haja, tendencialmente, uniformidade tarifária e, no fundo, aquilo que se quer pretendido é que fosse dado um contributo adicional, no caso da Madeira, no sentido de, dessa forma, serem os consumidores do continente a pagarem a taxa de ocupação do uso do solo. A posição do regulador sobre esta matéria foi o seguinte. A não ser que haja uma decisão da República, seja uma iniciativa legislativa da Assembleia da República ou do Governo da República, a não ser nessa circunstância, o regulador não pode assumir o ónus de ter uma decisão que seria quase uma decisão política, substituindo-se a quem de direito deve fazer, que é o Governo ou da República ou a Assembleia da República. E, portanto, aquilo que a resposta que demos ao Governo Regional e à empresa da Eletricidade da Madeira foi a seguinte. Nós, naturalmente, que, como também regulamos a empresa da Eletricidade da Madeira, podemos dar sequência podemos recuperar esses custos nas tarifas, mas nas tarifas apenas com incidência, gostava que isto ficasse muito claro, com incidência na região autónoma da Madeira. Bom, face a esta decisão da ERC do ano passado, que foi reiterada este ano, recebemos uma carta da empresa de eletricidade da Madeira pedindo-nos que esse custo não fosse imputado nas tarifas da região autónoma. Portanto, não serão os consumidores da região autónoma não verão repercutido na tarifa que vão pagar esse custo. Naturalmente que, para ficar claro, também não serão considerados para efeitos tarifários no continente. Relativamente aos incobráveis, dizer o seguinte, gostava de dizer o seguinte, falando, chamando, como é que se diz? Falando, chamando...
Os bois pelos nomes.
Os bois pelos nomes. Bom, relativamente aos imparáveis, a questão é esta. Nós regulávamos o comercializador, regulado, de último recurso, até agora, regulávamos de uma forma muito estranha. Regulávamos esse comercializador como se fosse uma infraestrutura. Fosse uma rede de transporte ou de distribuição de eletricidade. E pensamos que, não, de facto, não fazia muito sentido. E decidimos alterar o modelo de regulação. Se temos um comercializador, eu vou tentar ser telegráfico, depois se tiverem dúvidas, eu posso ser mais preciso. Se tínhamos um comercializador, então fazia sentido era regulá-lo através de uma margem. Como acontece em qualquer empresa comercial. Mas quisemos ser mais precisos. Então o que é que fizemos? Procurámos determinar exaustivamente todas as componentes que são cobertas por essa margem. Gelos, enfim, pronto, agora não vou entrar aqui. Então, todas as componentes que o CUR, chamado CUR, o seu doutor curso, tem que cobrir com essa margem. E mais, e qual é o objetivo de fazer isso? O objetivo de fazer isso não é, não é uma posição, digamos assim, cibernética, de género, queremos saber tudo. É a ideia de identificar os agregados mais relevantes e exigir metas de eficiência para o comercializador. Exigir que, por exemplo, como fazemos para a distribuição, exigir que todos os anos os custos deixam 3,5%. Por exemplo, haja eficiência de custos, 3,5% ao ano, para cada uma das componentes. Foi essa a nossa motivação. Uma das componentes que encontramos foi os incomparáveis, porque, obviamente, quer dizer, e sei que muitos dos que estão aqui presentes não concordam com a ERSE relativamente a essa matéria, mas também não temos estado de acordo relativamente a todos os aspectos. A ERSE fez a avaliação nesta matéria e considera que a sua proposta é consistente. Incobráveis, os incobráveis são recuperados na margem de todas as atividades comerciais, incluindo a eletricidade, antes de fazermos a proposta, porque nós somos muito cautelosos nas nossas propostas, fizemos um benchmark, e temos a vantagem também de estar inseridos nos grupos de trabalho europeus, fizemos uma análise de benchmarking, e o que vos posso dizer é que todos, em todos os países, nós neste momento passamos a ser uma exceção. Em termos europeus, todos os países recuperam os incobráveis nas tarifas. E, portanto, nós, embora seguros de que a nossa proposta era consistente, nós não deixámos de ouvir aquilo que se disse na consulta pública. Este ano a consulta pública foi, de facto, muito participada. Um argumento que foi apresentado na consulta pública era o seguinte, que foi aquilo que o deputado exatamente enunciou. Os maus pagadores poderiam pagar pelos bons pagadores e isso podia gerar digamos, que poderia criar um incentivo para que aqueles que hoje em dia são bons pagadores passassem a ser maus pagadores. Podia ter um efeito perverso e, para evitar que isso pudesse acontecer, o regulador decidiu manter a situação tal como existia até o momento. O regulador, a questão do preço dos combustíveis. Eu ia ser muito rápido relativamente a esta matéria. O senhor deputado, de facto, pois questões tão vastas e que eu tenho dificuldade, mas vou tentar ser sintético relativamente à questão dos petróleos. Há um decreto-lei, que é o decreto-lei 31/2006,
que é. Professor, eu não quero de modo nenhum limitar a.
Mas eu vou ser rápido,
possibilidade de esclarecer totalmente o seu deputado, mas atenção ao tempo, porque portanto, ainda faltam 4 grupos para
votar. Vou ser então muito rápido, que é assim. O Decreto-Lei 31/2006, de 15 de fevereiro de 2006, consagra a possibilidade da ERSE e da DGEC, Direção-Geral da Energia e Geologia, partilharem a regulação e a regulamentação do setor dos combustíveis líquidos. Em abstrato, pode suscitar-se um problema regulatório, que é o seguinte. O transporte e a armazenagem de combustíveis líquidos são um polo natural, e, em termos potenciais, a sua regulação garantia, e a fixação de tarifa uniforme para todos os utilizadores, garantia o acesso livre, sem discriminação, de qualquer entidade que quisesse armazenar combustíveis líquidos ou quisesse passar no oleoduto. A Autoridade da Concorrência recentemente apresentou aqui na Assembleia da República um estudo em que conclui que não há indícios de abuso de posição dominante. Recentemente tomou a decisão de aprofundar esse mesmo estudo. E, enfim, já disse que a Autoridade da Concorrência é a única entidade que tem competências em matéria de concorrência. Se a conclusão, em síntese, se a conclusão desse estudo aprofundado da Autoridade da Concorrência se mantiver, de que o mercado é perfeitamente competitivo, que não há indícios de abuso de posição dominante, então eu diria que a regulação poderia ser supérflua. Não vale a pena regular se a conclusão for essa. Reparem, a ERSE não tem, não me interpretem mal. Se a conclusão for essa, não valeria então a pena a ERSE estar a regular aquilo que funciona de forma competitiva. Portanto, estamos a aguardar tranquilamente as conclusões do estudo da Autoridade da Concorrência. E peço desculpa por ter sido com.
Bem, usará a palavra em seguida a Sra. Deputada Rosário Águas.
Muito obrigada. Obrigada, Sr. Professor. Queria também começar por cumprimentar a ERSE na sua pessoa pelo desempenho que na apresentação que fez aqui sobre o trabalho desenvolvido pela ERSE, nomeadamente no mercado do gás natural, teve em termos de resultados e o que isso vem provar. Em termos do valor de um regulador brioso, diligente, a atuar junto destes mercados. A questão da eficiência na formação dos custos e dos preços, a uniformização das tarifas, etc. E eu pegava exatamente por aqui, ligava à última parte da sua resposta ao meu colega do Partido Socialista por isto, porque realmente a propósito da eventual regulação do mercado dos combustíveis, o Sr. Professor acabou de dizer que, enfim, a Autoridade da Concorrência está... Realmente, o Presidente da Autoridade da Concorrência disse aqui, até me fez alguma impressão, porque uma coisa é o estudo que a Autoridade da Concorrência está a fazer em concreto. Aliás, vai avançar para o segundo estudo, à procura, com uma lupa, dos indícios da posição dominante. Eu não vejo é que essa seja a exclusiva razão que justifica a intervenção de uma entidade reguladora, como prova a atuação da ERSE no mercado do gás natural. A intervenção da ERSE veio contribuir para o aumento de eficiência do mercado, independentemente de existir ou não existir indícios de posições dominantes. E por essa razão, parece-me, e não vejo razões para que não fosse útil a aplicação, ou por outra, ao aumento do âmbito de ação da ERSE a este mercado de combustíveis, portanto, pedir só depois para falar um pouco mais sobre isto. Aliás, fica-me a dúvida se a decisão do mercado de combustíveis ser ou não abrangido pela regulação por parte da ERSE, cabe ao Presidente da Autoridade da Concorrência. Cabem-lhe os assuntos da concorrência. Agora, decidir se o mercado dos combustíveis fica debaixo do âmbito de trabalho da ERSE, parece-me que isso cabe exatamente ao Governo. É mesmo aqui uma questão política. Pronto. Gostava também de lhe perguntar, e começava por uma questão mais formal, organizacional e que tem a ver com a estrutura da ERSE. O senhor professor, a última vez que esteve na Assembleia, falou na necessidade imperiosa de haver reforço de mecanismos de regulação e mais independência dos reguladores para que aumente a transparência no mercado. E por isso gostávamos de saber em que estado é que está esta situação, o trabalho com o Governo, enfim, se há propostas neste sentido. Ligado com isto, houve uma notícia há pouco tempo num jornal em que foi abordado também a questão do regime sancionatório, que a ERSE não tem, por razões que nos é difícil de compreender. Isto não está regulamentado e, por isso, se a autoridade da concorrência tem um regime sancionatório, se a CMVM tem, se o Instituto de Seguros de Portugal tem, se a ANACOM tem, pergunta-se porque é que a ERC não tem. E, de alguma forma, se a ERC não se sente fragilizada no exercício das suas competências, quando está a fazer aplicar os seus regulamentos e decisões e não ter a capacidade de reforçar essa atuação com a força de um regime sancionatório. Gostava também de saber se qual é que é, no fundo, o impacto, a materialidade deste impacto da ERC não ter na sua posse estes instrumentos de fazer cumprir a sua política ao seu dispor. Quanto à questão das tarifas, o Sr. Professor fez uma explicação profunda e exaustiva sobre a tarifa do próximo ano, e aquilo que eu lhe queria perguntar, explicou, enfim, este decreto-lei que foi criado em 2008, que permite à ERC, em condições que ela própria ajuiza, quando existam fatores absolutamente excepcionais, ter a possibilidade de propor o desfasamento dos desvios, em última análise, por razões de impactos sociais. Nós parece-nos que esta foi uma solução bem encontrada, aliás, para evitar o confronto inevitável que ocorreria este ano novamente entre aquilo que era a posição da ERC enquanto responsável pela fixação das tarifas e o poder político que não ia querer, que não ia deixar que as tarifas aumentassem os 40%. Portanto, este decreto-lei acho que foi uma forma airosa de limitar as competências um bocadinho mais para a ERC, mas devidamente justificada. Agora, aquilo que é verdade é que à boleia, e de acordo com o relatório da ERC que eu estive a ler, que vem aqui no comunicado de imprensa, à boleia desta decisão e proposta da ERC ao Sr. Ministro da Economia, o Governo previu aqui neste decreto que também pode fazer o desfazamento, propor o desfazamento de outros custos. E foi isso que fez. E por isso, o que nós queríamos saber qual é o impacto disto. O Sr. Professor tinha dito que se nada fosse feito, a tarifa ia aumentar 40%. Gostávamos de saber quanto é que a tarifa aumentaria se seguissem escrupulosamente as propostas da ERC. E, portanto, quanto é que cabe, em termos percentuais ou de valor, esta intervenção do Sr. Ministro Manuel Pinho na formação da tarifa? Porque o problema é que, enquanto a intervenção da ERC, através deste decreto, está bem concretizada e responde a uma necessidade imperiosa...
Conclua, Sr. Deputado.
Já, Sr. Presidente. Por razões excepcionais atuar, no caso do Governo, aquilo que está a acontecer é que o Sr. Ministro da Economia assume determinadas políticas energéticas, assume determinadas opções e depois não está a assumir o custo dessas políticas. Portanto, o que gostávamos era que discriminasse com rigor estes valores alternativos. Por último, como já não tenho mais tempo, queria perguntar-lhe o seguinte. Também neste relatório, a ERC fala no valor pago pelos titulares dos centros eletroprodutores, que foi fixado em 759 milhões de euros. Calculo que a ERC tenha sido ouvida também neste processo e gostávamos de perceber um bocadinho melhor o detalhe deste valor. Mas especialmente o seguinte. O relatório da ERC explica que o Sr. Ministro Manuel Pinho determinou que 50 milhões fosse afeto à estabilização das tarifas. Depois, um montante de 466 milhões foi afeta à amortização dos déficits. Aliás, o decreto-lei prevê estas aplicações. Mas faltam 243 milhões daqueles 759 milhões iniciais. Foram afetos a quê? Ou estão a ser deferidos para 2009? Era isto que queríamos perceber. Obrigada.
Senhor professor, faça o favor de responder.
Relativamente, eu iria começar e responder por ordem, mais uma vez. E relativamente à, digamos assim, à resposta que dei no que diz respeito ao mercado, ao setor dos combustíveis líquidos, aquilo que eu me limitei aqui a fazer foi uma análise técnica, sem considerações políticas. Não é? O que eu estava a dizer é o seguinte, enfim, estou a falar aqui como regulador e como também um pouco como professor de economia, se quiserem, que é, só deve haver regulador, só deve haver regulação quando ela é necessária. Pronto. Do ponto de vista estritamente técnico, se a entidade que tem competência para a política de concorrência nos diz fundamentalmente que o mercado é perfeitamente competitivo, embora potencialmente, e talvez seja por isso que no decreto-lei 31/2006 se definiu, se cautelou a possibilidade de haver regulação da armazenagem e da redes de transporte de combustíveis líquidos, mas se finalmente há um estudo, agora um estudo aprofundado, que nos permite concluir inequivocamente que o mercado é perfeitamente competitivo, etc., do ponto de vista técnico, não há grandes fundamentos para que haja regulação setorial naquela atividade. Do ponto de vista político, há todas a margem de manobra para a decisão. Quer dizer, o regulador nunca pode fazer, por razões estatutárias e por razões de princípio, considerações de natureza política. O que eu estava a dizer é que estar a regular o mercado competitivo se for o caso, atenção, se for o caso, estou a fazer fé naquilo que tem sido dito por parte da entidade que é competente. Não posso pensar de outra maneira. Não posso fazer considerações de outra natureza. Se for perfeitamente competitivo, então por que razão é que o Estado, neste caso a ERSE, deve atuar relativamente... Bom, agora, a decisão política, claro, a decisão política cabe à decisão política e sobre isso o regulador não tem sequer que estar a emitir uma opinião, a não seja que seja uma opinião estritamente técnica. Mas está clarificada. Pronto. Relativamente à questão dos estatutos e do regime sancionatório, talvez começasse pelo regime sancionatório. Claro que, nós temos de facto uma situação atípica, eu diria, em Portugal e na Europa, é que temos um regulador que não tem regime sancionatório, que é uma coisa que não deve ser muito comum. E, portanto, isto fragiliza, naturalmente, a atividade da ERSE. Quer dizer, não pode ser de outra maneira. Qual é o ponto da situação? Enfim, independentemente dessas considerações e desses juízos de valor, eu gostava de fazer aqui o ponto da situação desta matéria. Para conhecimento dos seus deputados. A quando da transposição das diretivas da eletricidade e do gás, que foram transpostas, da segunda diretiva que foi transposta em 2006, que é o 29/2006 e 30/2006, 15 de fevereiro de 2006, é preciso que se diga isto, ficou para ser regulamentado posteriormente, a definição do regime sancionatório. Perguntar-se-á, porquê que os reguladores devem ter um regime sancionatório, há uma lei geral? Bom, isso tem muito a ver com os montantes, quer dizer, os montantes que estão na lei geral sobre as contraordenações são pouco expressivos quando se fala de empresas como aquelas que estão presentes, que são os atores do setor energético. Portanto, os montantes, e não só os montantes, é também a tipologia dos ilícitos, que são muito específicos. Portanto, há uma maneira que se pode dizer que há um vazio legal e que deve ser preenchido. E então, nós... Bom, como sabem, isto é uma matéria da reserva da Assembleia da República, mas é também tem, sabem isso muito melhor que eu, de que o Governo pode legislar com base numa autorização legislativa relativamente a esta matéria. E de posse dessa informação, de facto, fizemos um estudo de benchmarking internacional, comparámos com reguladores portugueses, fizemos aquilo que nos competia, fizemos trabalho de casa e enviámos para a informação e precisão do Sr. Ministro, digamos, este conjunto de informação
em setembro de 2007. Pronto. Estamos a aguardar decisão. Portanto, isto é a informação concreta sobre a questão do regime sancionatório. Relativamente aos estatutos, há de facto duas questões a salientar. Uma delas tem a ver com a recomposição dos conselhos. Nós temos um mecanismo de escrutínio na ERS que passa pela existência de dois conselhos, o Conselho Tarifário e o Conselho Consultivo. E como houve uma alteração na segunda diretiva da organização do setor do gás natural e do setor elétrico, o que aconteceu é que os atores que estão representados nos conselhos já não correspondem à realidade dos setores. Portanto, há aqui uma, para que eles tenham maior legitimidade, devia-se proceder à recomposição dos nossos dois conselhos. Isso é um primeiro problema. O outro problema tem a ver com, mas isso, digamos, até nós admitimos que possa, que ao falar disso, possa estar a falar no interesse próprio, enfim, enquanto presidente da ERS, nós gostaríamos, porque pensamos que isso é uma garantia da nossa independência, gostaríamos de ter maior flexibilidade na forma, como aliás acontece com, nós no fundo apenas gostaríamos de ter o estatuto que têm os supervisores financeiros em Portugal. Tão simples quanto isso. E não sermos uma entidade que, do ponto de vista da gestão administrativa e financeira, estamos muito próximos de uma direção-geral. Pronto, é só isto. Do ponto de vista da gestão administrativa e financeira. Pronto. Relativamente aos impactos, mas aqui admitimos, nesta segunda matéria, admitimos que provavelmente estamos a falar no interesse próprio e gostava também de acentuar esse facto. Relativamente aos impactos, Sra. Deputada, relativamente aos impactos tarifários, os impactos tarifários seriam, na totalidade, como já disse, 40%, se todos os custos fossem refletidos. Se recuperássemos os desvios, na totalidade, seriam 25%. E se recuperássemos todos os custos, incluindo o CIEG, os tais custos políticos, seriam 15%. 15 mais 25% dá os tais 40%. Portanto, temos aqui duas componentes que podem ser desagregadas. Os 40% podem ser desagregados em duas componentes. Os 15%, que é, no fundo, um nivelamento de custos, e que tem duas componentes, como já disse, tem os custos regulatórios, que são o preço da energia no mercado grossista e os custos de uso de rede de transporte e distribuição, e os custos políticos. Certo? Para haver a totalidade de nivelamento de custos e se não tivesse havido um diferimento no tempo dos tais 447 milhões do sobrecusto de renováveis, a taxa de variação das tarifas teria sido 15%. Pronto. 15%. Se por cima disso tivéssemos, aliás, erradamente, do ponto de vista técnico, feito repetir os desvios, a taxa de variação seria 15% mais 25%, ou seja, teríamos os tais 40%. Quanto aos 50 milhões... São os valores estimados para 2009. Que não vão à tarifa, está a ver? Posso ir para os... Exatamente. Pronto. Certo? Bom, é evidente que isto aqui é uma decisão política sobre a qual não faço qualquer espaço. Não, certo no sentido de que estava apenas a procurar, como é que diz, a precisar o que é que estava a dizer. E sobre isto, o regulador não se pronuncia, não é? É uma decisão política. Bom, relativamente aos 50 milhões, estamos aqui a falar de duas coisas diferentes, Sra. Deputada. Os 50 milhões são, digamos, a fonte, a origem, são a compensação que foi paga deve estar recordada que em determinado momento foi alongado o prazo de concessão das centrais hídricas. E como compensação para esse processo, digamos, as centrais, neste caso estamos a falar da EDP, produção, pagou 757 milhões de euros, ou 59, não estou certo, 759 milhões de euros como compensação. E
desse, uma parcela desse fundo, ok, tem razão na sua formulação, uma parcela desse fundo, desses 759, foi utilizado para abater no ano passado os 466 milhões, grosso modo, de euros que correspondia à dívida do sistema tarifário à REN. Portanto, no fundo, o que aconteceu é que nós fizemos o write-off com base nesse fluxo financeiro, nós fizemos o write-off da dívida da REN, que era de exatamente 466. Portanto, desses 759, abateram-se 466, agora foram abatidos mais 50 milhões, mas, repare, trata-se, constato que o remanescente são 200 e será aquilo que for, mas não é um montante que seja minimamente controlado pela ERC. Portanto, é uma decisão política. Portanto, isso é qualquer coisa que, para a qual nós não fomos chamados a dar parecer. Não. E, portanto, é um processo, não é um processo regulatório, é um processo de decisão política. É por iniciativa do Governo que se faz essa afetação, digamos, às tarifas. Não é qualquer coisa que seja, digamos, acompanhada pela ERC. Estou-me a limitar a seguir os seus raciocínios. E penso que terei respondido às questões que a Sra. Deputada formou.
Sr. Deputado Helder Amaral, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Professor Vítor Santos. Dizer-lhe sobre o gás, eu faria minhas as palavras da Sra. Deputada do PSD, portanto, fica aqui claro o bom trabalho da ERC. Sobre, aliás, era um bom exemplo para seguir nos combustíveis, também fazia a mesma coisa, mas nós nos combustíveis temos alterado a concorrência à procura do Willy, sendo que o Willy é a concertação e tem a dimensão de uma baleia, mas a tirada da concorrência não consegue descobrir. E queria também dar-lhe os parabéns pela exposição que fez, mas dizer que há aqui muita coisa que não disse. Eu estava à espera que dissesse, não nesta explicação daquilo que é óbvio, mas era ir para lá do óbvio. E para lá do óbvio é isso, Sr. Presidente. E foi o Sr. Ministro Manuel Pinho que criou o primeiro déficit tarifário com a transposição das tarifas do déficit tarifário de 2005 a 2006, com 10 anos, e agora o que estamos aqui a prever é a tirar o déficit tarifário para 15 anos. Ou seja, aquele instrumento legislativo que salva a ERC e que, no fundo, salva também este governo, o Sr. Ministro Manuel Pinho, tem apenas um nome. O último que apaga a luz. O último que apaga a luz, literalmente. Ou seja, e por isso é que a minha pergunta, e acho que o professor podia ter feito aqui um trabalho excelente de explicar ao país, explicar a todos os consumidores, era porque é que nós não devíamos ter 40% de aumento? Porque é que não devíamos ter déficit? E porventura não devíamos ter déficit se tivéssemos o tal nível ou o tal mercado liberalizado a funcionar? E, lamentavelmente, na sua exposição tem apenas duas páginas sobre o nível. Bom, falaremos brevemente sobre isso. É uma coisa que depois mais tarde eu explico. Mas parece que a entidade reguladora nada tem. Devia dizer aqui, o que falhou foi isto, o que devia ter funcionado eram estes aspectos, e se isto tivesse funcionado, porventura teríamos o preço energético X. Eu aqui não sei, o CDS tem feito, vai fazer propostas para reforçar os reguladores. Tomei boa nota daqui do problema da capacidade sancionatória, mas também fico com dúvida se falta aqui alguma independência do regulador. Se sente que pode dizer tudo, porque estamos aqui numa matéria em que, repetidas vezes, o Sr. Presidente falou em questões políticas, nas quais eu não quero me excluir, e, portanto, é uma questão política, e, portanto, andamos aqui à volta de algo que parece que condiciona a própria ação da entidade reguladora. Porque o que era razoável é percebermos que, de facto, o nível é um ato falhado. É uma ideia política, porventura com valor, mas que não andou nada até agora. E, por isso, acho que faz falta ao mercado era ter competitividade. E nós temos desde 1 de julho de 2007 que nada foi feito. É verdade ou não que no final do ano a Endesa não renovará uma série de contratos de fornecimento de energia, deixando a EDP sozinha numa posição de total monopólio no mercado? É verdade ou não que essas empresas têm dificuldades em aceder à bolsa de eletricidade, ou seja, à interligação? Porque são empresas que produzem fora do país e só podem oferecer esses serviços entrando na rede nacional.
Claro.
E o que é certo é que não conseguem fazê-lo. E por isso, no final do ano, não vão conseguir oferecer concorrência, competitividade e, porventura,
preços diferentes e mais baixos ao mercado português. E, portanto, há aqui também um ILI que parece que ninguém descobre. Parece-me evidente, aliás, as próprias empresas se queixam disso e as próprias empresas têm dado nota disso. Sendo certo que agora percebi que no caso da REN até tem o seu write-off realizado e, portanto, não se pode queixar. E também gostaria de perguntar, afinal, para que é que serve uma ideia que o Sr. Ministro diz que é muito boa, somos até dos poucos países que o fez, que é o unbundling, que agora é um nome difícil de dizer. Desintegra-se, exatamente, é melhor traduzir isso, ou seja, como eu gosto, que é entre a distribuição e os produtores. Agora, de que é que serve? Porque na prática, nós estamos perante situações que não resolvem aquilo que interessa, que é da perspectiva do consumidor ter melhores preços. E por isso eu até gostava de perguntar, se também nos pode dizer, como é que se pode garantir a concorrência com estes constrangimentos? E já agora, por exemplo, com o mercado espanhol funcionar um pouco melhor, qual é a diferença entre o preço da tarifa elétrica em Espanha e Portugal? Em 2007, o Eurostat dizia que nós tínhamos a diferença era cerca de 40% menos para a Espanha, não sei se essa situação se mantém, mas era razoável, nós também podemos comparar, porque em Espanha, pelo menos, o mercado funciona um pouco melhor. E depois, uma segunda conjunto de perguntas, tem a ver com uma parte interessante da ERSE, que era a informação ao consumidor. O seu professor fez várias vezes a referência que quer estar do lado do consumidor, quer proteger o consumidor, mas deixe que diga que aquela proposta da ERSE, que não sou alguns deputados aqui que não concordam, o Sr. Ministro também não concorda, disse que era uma proposta de mau senso. Eu chamaria gato escondido com o cabo elétrico de fora. Há aqui uma série delas que são claramente gato escondido com o cabo de fora. Que é, elas aparecem aqui na página 7, com os contadores e custos inerentes, periodicidade da faturação. O Sr. Professor dizia que não tivemos reclamações nem queixas. Olha, eu tive algumas. E tive até algumas de alguns municípios, por exemplo, que não cobram os contadores, mas a mesma verba, sem mexer um décimo, foi transferida para claramente uma cobrança daquilo que seria ser um bem essencial, que não devia ter lugar a cobrança, foi claramente transferido por uma cobrança. Com pareceres, alguns juristas eminentes a dizer que era possível, arranjou-se uma engenharia para o fazer, e, portanto, aqui a ERSE também esteve ausente, ou se não está ausente, qual é o mecanismo de acompanhar esse processo. Porque se o ministro diz, bom, enquanto eu for ministro, ninguém pagará um contador de eletricidade. Eu pensei sempre que a introdução de contadores mais eficientes e mais claros era bom para o mercado, era bom para a transparência daquilo que estávamos a pagar. Por isso não posso concordar, a não ser que alguém me explique melhor, que de facto a proposta da ERSE resultaria de que eu, que sou um cumpridor, passaria a não ser cumpridor. Se eu arranjar aí um amigo que pague por mim, garanto-lhe que deixava de imediatamente de pagar. E, portanto, não sei como é que a ERSE, mais uma vez, aqui ao lado do governo e porventura até ao lado de algumas empresas que são claramente monopolistas do mercado, vem dizer, bom, há um déficit que é claríssimo, e quem deve pagar é o cidadão e a empresa que faz sacrifícios para cumprir. Terminarei também dizer que eu também vejo com algum interesse, e por isso também encaixo aqui nas questões de informação, estes novos modelos da tarifa bi-horária e tri-horária. A minha dúvida é se nós estaremos também aqui a introduzir mecanismos, tendo em conta todos os que já lhe perguntei, que no fundo ponham os consumidores a pagar mais, porque o que porventura deverá haver é uma ação muito mais forte de informação ao consumidor daquilo que são os períodos em que pode ter a eficiência energética. E também gostava de terminar perguntando que este governo fez uma aposta claríssima das energias renováveis, eu acho muito bem. O problema é que elas continuam a custar dinheiro e o benefício, segundo a formação dos preços, continua a ser inexistente. Ou seja, qual é a solução para que nós possamos, em vez de passar a contribuidores, contribuintes e pagadores daquilo que são a incorporação das energias renováveis, a passar a beneficiar delas. Porque, de facto, também aqui, a perspectiva é para daqui, para lá de 2010, 2012. E, portanto, eu gostaria que me pudesse falar um pouco melhor disso, na lógica, de facto, do que é que faltou fazer, como fizeram outros países, para nós não estarmos confrontados, que a geração que vem a seguir a nós terá outra vez que viver à luz do petróleo. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Professor Vítor Santos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Calvo de Amaral. Enfim, coletivamente às questões que citou, eu iria responder também por ordem, tendencialmente por ordem de apresentação das questões. Já agora, começava talvez por lhe dizer que aquela referência que fez aos contadores não se aplica ao setor elétrico. Aplica-se ao setor das águas. Foi relativamente a esse setor que os municípios... Mas nós não regulamos as águas, nós regulamos só a eletricidade e o gás natural. Portanto, relativamente ao setor elétrico e ao setor do gás natural, nós cumprimos exatamente aquilo que foi definido pela Lei 12, a Lei dos Serviços Públicos Essenciais. Eliminámos esses ativos das empresas de distribuição, seja de eletricidade, seja de gás, e neste momento os consumidores não pagam, no fundo, os contadores. Isto é, os custos associados aos contadores não são, de facto, refletidos nas tarifas. Relativamente ao Mibel e relativamente à liberalização do setor energético em geral, eu penso que o Sr. Deputado, se me permite, nós trabalhamos muito em articulação internacional, somos membros do Conselho de Reguladores, dos Conselhos Europeus de Reguladores de Energia, e que inclui 27 países, mais a Noruega, e nós não temos uma perspectiva tão otimista e tão idílica do funcionamento do setor elétrico nestes países como o Sr. Deputado tem. Informação, eu posso dar informação objetiva sobre essa matéria. Aliás, há até muitos aspectos em que Portugal está na frente. Por exemplo, só para dar um exemplo, que é muito citado, e que é, aliás, uma referência internacional, nós somos dos 3 ou 4 países europeus que procedemos, desde o ano 2000, à separação do transporte, na eletricidade e no gás. Agora, o Sr. Deputado, mas deixe-me que avance. O que acontece é o seguinte, é que há problemas, na realidade, tem que se avançar, tem que se aprofundar, tem que se proceder a aprofundamentos em Portugal e na Europa. Muita coisa já foi feita. Nos últimos 10 anos de liberalização, privatizaram-se as empresas incumbentes, procedeu-se à separação das atividades, procedeu-se à regulação económica através de entidades independentes, deu-se garantia de acesso livre, aquilo que há bocadinho falávamos, para o setor dos combustíveis, no caso do gás e da eletricidade, mas depois de tudo isto feito, a Comissão Europeia promoveu um estudo setorial em 2005 e concluiu que há, a nível de toda a Europa, isto não acontece apenas em Portugal. Eu estou absolutamente de acordo com o Sr. Deputado que há problemas a resolver em Portugal. Mas posso dizer-lhe, e naturalmente que o mal dos outros não... Enfim, mas estou a dizer, o que eu posso dizer é que, com muitíssimas poucas exceções, há, de facto, necessidade de proceder ao aprofundamento do processo de liberalização na maior parte dos países europeus. E tanto é assim que, na sequência do estudo setorial que foi promovido pela Comissão Europeia, o atual Presidente da Comissão assumiu como uma das suas prioridades o chamado terceiro pacote da eletricidade, o terceiro pacote da energia, da eletricidade e do gás, que basicamente visa promover uma reforma, uma reestruturação completa do funcionamento do setor elétrico e do setor do gás natural, mas não é em Portugal, é ao nível de toda a Europa. Portanto, partilho naturalmente da sua perspectiva de que todos nós gostaríamos, em Portugal e no resto da Europa, que estas coisas avançassem mais rapidamente. Há, digamos, uma concentração de esforços que envolve a Comissão Europeia, que envolve o Parlamento Europeu, que envolve os reguladores, no seu Conselho de Reguladores, no sentido de dar passos decisivos nesse sentido. Mas o problema é que a liberalização do setor elétrico não é uma coisa que se faça assim de um momento para o outro. É uma coisa, é um processo progressivo, é um processo gradual, que não está a avançar com a celeridade que nós todos gostávamos. Por exemplo, o Mibel. O Mibel, de facto, é uma realidade. Mas é uma realidade que precisa... É uma realidade, porque os geradores vendem eletricidade, digamos, no Mibel, quer os portugueses, quer os espanhóis.
A separação de mercados, que era de cerca de 80% no segundo semestre de 2007, neste momento é de 40 e tal por cento. Durante uma parte significativa do dia, Espanha e Portugal estão a funcionar como um único mercado. Quer dizer, houve uma evolução extremamente positiva no nível, mas, naturalmente, não está a avançar com a celeridade que todos nós gostaríamos. Naturalmente que tem havido aqui o trabalho conjugado dos reguladores, dos operadores de mercado, dos operadores de rede. Os governos estão habilitados com pareceres, com estudos, que permitem, certamente, que rapidamente vão, certamente, produzir iniciativas legislativas que serão um contributo essencial para que as coisas mudem. É preciso que se tenha presente que a construção do MIBEL, do MIBGAS, do mercado único de eletricidade, não é uma coisa que cabe, não é, no fundo, é um processo interativo, que envolve partes muito, quer dizer, envolve os reguladores, os operadores de mercado, os operadores de rede, os governos, a Comissão Europeia, e, do nosso ponto de vista, as coisas, de facto, não têm avançado com a velocidade desejável, mas têm havido avanços consideráveis, nomeadamente se compararmos com a situação pré-existente, digamos, no início de todo este processo. Queria dizer também que, por exemplo, o exemplo de uma medida que foi tomada, que é extremamente importante para o regresso ao mercado, é o aumento, tomado no contexto da fixação destas tarifas, é o aumento do preço de referência da energia no mercado grossista de 50 para 70 euros. Já foi, por megawatt-hora, já foi reconhecido por todos os comercializadores que este era um input extremamente importante. Foi dito, exatamente, foi dito também por alguns, e seria isso certamente que o Sr. Deputado estava a referir-se, de que para além de haver um aumento desse preço de referência, deveria de haver, digamos, na interligação, canais abertos para que esses comercializadores passassem. Pois devo dizer que a ERSE, em devido tempo, já o ano passado, produziu o regulamento, que é o regulamento IPE, que permite que haja, neste momento há apenas leilões implícitos, que permitem que haja leilões explícitos e que permita que a Endesa, a Iberdrola e outros fornecedores espanhóis entrem facilmente no mercado português, beneficiando com isso os consumidores portugueses. Mas, sabe onde está o impedimento? O impedimento está do lado espanhol, que ainda não produziu o regulamento, e por essa via impediu-nos de avançar no sentido da integração do MIBEL. Só para acabar, há aqui um aspecto extremamente importante que disse, que, enfim, todas as suas observações e questões foram extremamente relevantes e nós tomaremos em boa nota. Em particular, uma delas foi a sua referência relativamente à tarifa bi-horária, à tarifa tri-horária. De facto, já tinha dito inicialmente, e reitero, digamos aqui, a postura da ERSE, que vai no seguinte sentido. Rapidamente, começar a produzir, é evidente que estas opções tarifárias vão entrar em vigor a partir do dia 1 de janeiro, antes disso, e ao longo da fase inicial do próximo ano, nós vamos fazer uma campanha de forma descentralizada, envolvendo nomeadamente as associações de consumidores, no sentido de fazer chegar aos consumidores todas as vantagens e todos os benefícios que podem ser retirados da utilização destas novas opções tarifárias.
Tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes. Pedi ao Sr. Vice-Presidente Aleira Amaral o favor de me substituir.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Vítor Santos, eu começava por saudar novamente. Eu valorizo a sua intervenção porque julgo que, apesar das dificuldades, se têm dado passos no sentido de passarmos da linguagem tecnocrática que faça a alguma linguagem que todos percebam do que estamos a falar quando estamos a falar de tarifas elétricas, embora julgo que continue a haver muito nevoeiro sobre o assunto. A posição de fundo do Grupo Parlamentar do PCP sobre as questões da regulação são conhecidas, eu não as vou agora aqui desenvolver, porque julgo que não são contraditórias com o que digo a seguir. Bem pelo contrário. Em primeiro lugar, julgo que a multiplicação de legislação a partir do Governo O que vem sucedendo desde 2005, às vezes mais do que um decreto-lei num ano, e agora, novamente, o decreto-lei 165/2008, mostram que a regulação, de facto, vai sendo substituída e absorvida pelo Ministro da Economia e pelo Governo. E julgo que, com este novo decreto-lei, de facto, o que se está a passar é a transformação da entidade reguladora numa direção-geral, como o Sr. Presidente referiu, que apoia tecnicamente as decisões do Governo que fixa o quadro, eu digo que depois do decreto, deste último decreto, fica no fundamental fixadas as tarifas, julgo, com o papel da entidade reguladora, como consultora, como é estabelecido no decreto-lei, do próprio Ministro, relativamente a esta fixação. Depois, dizer que continuamos a julgar que o país tem tarifas de energia elétrica e de gás natural demasiado elevadas. A tarifa da energia elétrica sobe, mais uma vez, acima da taxa de inflação que o Governo prevê para 2009, portanto, uma taxa de inflação de 2,5%, quer para os consumidores domésticos, quer para as empresas, continua a subir acima desse valor de inflação, o que significa que é um fator não só agravante do custo de vida e da própria inconsistência da taxa de inflação com que o Governo avança, como um fator de deterioração, degradação da competitividade das empresas e da economia nacional. Eu julgo que também deste debate, já tínhamos essa ideia antes, resulta a necessidade urgente do Sr. Ministro da Economia cá vir para discutirmos todo aquele conjunto de questões políticas que, aliás, o Sr. Professor teve a ocasião de referir, e são muitas, que, naturalmente, são da responsabilidade do Ministro da Economia e não da ES. Relativamente ao problema das tarifas do gás e da eletricidade, eu gostava de começar por uma questão que me causa alguma confusão. Houve um conjunto de notícias antes do dia 15. No dia 15, a entidade reguladora anuncia os preços, mas, tanto quanto eu sei, ainda não houve consulta do chamado Conselho Tarifário. É uma coisa para mim estranha que o Conselho Tarifário, quer para o gás, quer para a eletricidade, sejam consultados depois do facto de estar praticamente consumado. Como o parecer do Conselho Tarifário nem sequer é vinculativo, ele só pode funcionar, digamos assim, previamente ao anúncio dos preços. Depois dos preços estarem anunciados, não sei o que é que o Conselho Tarifário de facto vai fazer. Depois, relativamente ao problema do valor do déficit tarifário, eu gostava de ter uma ideia, de facto, de qual é o valor, qual vai ser o valor final do déficit tarifário em 2008 e o valor provável do déficit tarifário em 2009. O Partido Socialista acabou aqui de referir que, se não tivesse havido o decreto-lei do Governo, as tarifas não subiam 40%, não subiam apenas os 4% ou 5%, teriam subido 40%. É evidente, isto lembra-me logo aquela anedota daquele que tem um desastre, partiu só uma perna, mas teve uma grande sorte, podia ter partido a cabeça, os dois braços, as duas pernas, etc, etc, etc. Podia ter morrido. E, portanto, tem uma grande vantagem, a intervenção do governo tem uma grande vantagem, é que a tarifa não subiu tanto quanto tinha que subir. O problema aqui é se ela tinha que subir. Porque, de facto, nós continuamos a fazer pagar aos consumidores, os incentivos à renováveis, os custos de interesse geral e outros que poderiam, com toda a naturalidade, ser absorvidos pelos lucros das empresas eletroprodutoras. E eu recordo que só no primeiro semestre as três principais empresas nacionais, EDP Renováveis e REN, tiveram de lucros 835 milhões de euros, só no primeiro semestre, mais que o suficiente para absorver o déficit tarifário durante o ano de 2008. E devemos dizer que estas empresas até estão com grandes condições económicas, pelo menos a EDP Renováveis, acabou de, se não é mentira a informação que circulou, acabou de dar à sua principal responsável um vencimento total anual que ultrapassará ou que rondará 1,1 milhão de euros no primeiro ano de atividade, o que é de facto uma coisa notável. E, portanto, nós estamos perante este problema do déficit tarifário que resulta da tal operação da unbundling, e os outros países têm uma grande sorte, é que como não avançaram, França, etc., têm os preços da tarifa mais baixa. Porque estes custos continuam a ser suportados por estas empresas. É por isso que nós temos grande receio, já que eu tive a oportunidade de referir ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, de que avance um novo processo de unbundling para o setor dos produtos petrolíferos, porque se vai inventar um novo déficit tarifário, agora ligado ao preço dos combustíveis, que naturalmente servirá para transferir custos das empresas operadoras para os consumidores, como é manifesto hoje ao nível do setor elétrico e do gás.
Sr. Deputado, estamos a ficar com déficit energético.
Eu vou caminhar para o fim, mas este, como vamos ter só uma volta, apesar de tudo, gostaria de colocar as questões. O problema da investigação da Autoridade da Concorrência sobre a formação de preços na EDP já foi referido. Custa mais uma vez aqui a perceber é que este estudo, esta investigação, esteja aparentemente sem prazo para ser terminado. Relativamente aos preços dos combustíveis, aparentemente temos para março, o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência depois já nos veio dizer que afinal até dezembro haveria possibilidade de já haver alguma coisa, mas este, relativamente à formação de preços na EDP, não tem prazo. Relativamente ainda ao decreto 165-08, gostava de lhe fazer uma questão. Este decreto-lei fala em ajustamentos tarifários excepcionais, seca, incentivos a renováveis, ou a variação nos incentivos a renováveis e variações bruscas nos preços dos produtos petrolíferos, e depois fala que a IAS fica também com os chamados ajustamentos tarifários regulares. Gostava de perceber melhor o que são estes ajustamentos tarifários regulares que o texto não explicita. Depois, relativamente ao problema da regulamentação de serviços, e muito rapidamente, os incobráveis já foram abordados, o problema dos incobráveis, mas eu gostava ainda de lhe pôr uma questão ligada ao problema da periodicidade mensal e bimestral. Porque eu gostaria de lhe dizer que julgo que a decisão da ESTE é manifestamente inaceitável para lá de ser ilegítima. Isto é, eu julgo que não cabe à ESTE, não pode caber à ESTE, interpretar uma lei. Se a lei diz que a faturação é mensal, a ESTE não pode vir pôr em causa uma decisão desta Assembleia e dizer que, afinal, a empresa pode continuar com o bimestral, mesmo que os consumidores tenham a liberdade de optar pelo mensal. Mas o problema não é esse, é que a lei estabeleceu que é mensal, a empresa passa a ser mensal, deve passar a ser mensal, colocando aos consumidores se estão disponíveis para que seja ou continue o bimestral, e não o contrário, não aquilo que foi feito. Aliás, julgo que o próprio parecer do Conselho Consultivo da ESTE, onde está o Governo, ia no sentido contrário, e julgo que a ESTE procedeu mal, e que o argumento de que isso constituiria um novo custo para as empresas, que viria a ser refletido nas tarifas, eu acho que é completamente inaceitável. Se toda a legislação é feita exatamente para retirar custos dos clientes, pode passar para as empresas, inclusive o problema dos contadores, não é aceitável que nesta matéria, pelo contrário, o papel da ESTE seria procurar que acompanhar a situação de tal forma que os custos dessas mudanças que a empresa tinha que fazer não fossem...
Ficou claríssima a sua pergunta.
...nas tarifas. Alguma ideia sobre a Lei 51-2008, se vai avançar ou não vai avançar aquilo que também foi aqui aprovado? Apenas relativamente ao Vivel, uma coisa muito simples. O Vivel é uma realidade, de facto, virtual. Não sei quantos projetos, quantas iniciativas legislativas desta Assembleia ainda terá que aprovar e votar para que ele se concretize. De qualquer das maneiras, há uma questão que gostaria de lhe colocar. Recentemente veio uma notícia de que o Estado espanhol, o regulador espanhol, não conseguiu fazer a titularização do déficit tarifário em Espanha, por causa da situação dos mercados financeiros. Estamos a ver as consequências do que é que significa esta invenção dos déficits tarifários. São 3.805 milhões de euros. Isto, a EDP em Espanha, está bem, o número 5 mil milhões.
Estados,
a EDP
só
tem
complicamos.
Uma parte a receber, a EDP tem uma parte a receber. A pergunta que eu lhe coloco é se é do conhecimento do operador, portanto, das entidades que estão no Mibel, o processo de resolução deste problema relativamente à Espanha, porque eu penso que assim vai acontecer uma coisa semelhante. Já agora, relativamente ao texto que nos enviou, só gostava de perceber, onde, relativamente ao conjunto de ações, onde diz aguarda a decisão política, isto significa que estes processos estão entregues aos governos e são os governos que têm que tomar as respectivas decisões.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Professor, tem a palavra para responder.
Sr. Deputado Cristina Lopes, muito obrigado pelas questões que formulou. Nós consideramos que o 165 não afeta minimamente, o decreto-lei 165 não afeta minimamente a independência da S. É um decreto-lei clarificador, permite que, havendo desvios consideráveis, eles possam ser diferidos no tempo. Naturalmente que isso é previsto porque o regulador não deve ter capacidade para gerar dívida e, portanto, essa é uma, digamos, é qualquer coisa que é uma competência que é atribuída ao regulador. Poderia ser ao nível regulamentar, mas penso que assim dá mais força às decisões regulatórias. E como já tive a oportunidade de dizer ao senhor, aos seus deputados, enfim, que de uma forma ou de outra já me questionaram, já fizeram a mesma, já me formularam outra questão, talvez de outra forma, nós consideramos que o que o Decreto-Lei 165 faz é clarificar melhor a divisão de trabalho que existe entre o Governo e o regulador. Já vimos que na fixação das tarifas há decisões, preço de energia no mercado grossista, tarifas de custos de uso de rede de transporte e distribuição, que são uma matéria regulatória. Há decisões que são de decisão política e aquilo que está previsto é que o regulador naturalmente faz refletir a totalidade dos custos relativamente às matérias regulatórias e o Governo, relativamente às matérias de decisão política, age, enfim, em conformidade com aquilo que é a sua perspectiva, não é? Se achar conveniente, em condições excepcionais, poderá fazer, como fez este ano, poderá diferir no tempo uma parte dos custos políticos, dos chamados CIEG. Portanto, do nosso ponto de vista, a ERSE, de alguma maneira, se revê-se neste decreto-lei, na medida em que há uma clarificação da divisão de trabalho. E não nos sentimos, de facto, gostava de dizer isto aqui muito claramente, afetados na nossa independência. Antes, pelo contrário, pensamos que é um decreto-lei que tem efeitos clarificadores. Depois, há um outro aspecto que eu gostava de dizer aqui ao Sr. Deputado, é o seguinte. O Sr. Deputado falou de que, enfim, e bem, que a taxa de variação foi de 4,9%, portanto, está claramente acima da taxa de inflação. Eu gostava de dizer o seguinte, quer dizer, tal como disse inicialmente, houve um choque energético que teve o seu início no fim de 2007, e que, sobretudo, se concentrou muito em 2008. A taxa de variação das energias primárias que têm uma utilização, digamos, privilegiada no nosso setor elétrico, tiveram níveis, taxas de variação, variações de nível, taxas de variação muito elevadas. Dei-lhe o exemplo do carvão. O carvão e o gás natural, no fundo, as centrais que operam a carvão e a gás natural representam 40% da nossa capacidade instalada. É muito, é muito. São centrais que estão muito presentes no fornecimento, não funcionam apenas em pontas ou estão muito presentes, digamos, no processo de fornecimento de eletricidade. No caso do carvão, como tive a oportunidade de dizer e vou repetir, entre setembro de 2007 e julho de 2008, o preço do carvão triplicou e depois desceu para o dobro. Ora, é difícil, num país que não produz carvão, que não produz gás natural e que não produz petróleo, enfim, é difícil que a variação do preço dos combustíveis não acabe por ter alguns reflexos na taxa de variação das tarifas. E, sob pena de poder ser mal interpretado, gostava de dizer o seguinte. Nós temos que nos habituar à ideia, penso eu, e estou a ter aqui uma perspectiva estritamente técnica, de que a taxa, ao contrário do que acontecia no passado, nos últimos 10 anos, o governo, havia um decreto-lei que estabelecia um cap no preço da energia para os consumidores domésticos, e esse cap, um cap que era a taxa de inflação, e esse cap nunca foi ultrapassado. Não era necessário. Os custos da energia, de facto, eram baixos. As coisas agora alteraram-se. E alteraram-se de forma estrutural. E nós não podemos deixar de ignorar esta situação. E a questão que se põe é o seguinte. Porquê que se alteraram? É muito simples. Se nós pensarmos em termos das energias primárias que são utilizadas na nossa geração. Carvão. Mas, sobretudo, o gás natural. E, se associarmos também a esta ideia, o petróleo, temos aqui, de facto, vários problemas que, de forma articulada, justificam, de facto, o aumento dos preços. Não estou a dizer que aquilo que aconteceu este ano se vai repetir no futuro. Não. Estes incrementos foram absolutamente excepcionais. Mas não podemos prever que a energia volte, digamos, aos preços, quer dizer, que o barril de petróleo volte aos 30 dólares. Isso não é, digamos, realista. Isso não é realista. E porquê? Por várias razões. Porque os territórios onde se explora petróleo, onde se faz a extração de petróleo e de gás natural, são territórios de risco elevado. São territórios com uma grande instabilidade política, económica e social. Depois, o custo de extração. Quer dizer, continua a haver as reservas de petróleo têm vindo sempre a aumentar. Mas é preciso perceber que os custos de extração, e pese embora a inovação tecnológica, estão também a aumentar. Por exemplo, neste momento, o Brasil vai poder explorar petróleo e gás natural num grande projeto nacional, que é o chamado pré-sal, abaixo dos 6 quilómetros. Abaixo dos 6 quilómetros. Estão a produzir a tecnologia. É uma tecnologia extremamente inovadora, só que isto tem custos. Isto tem custos. Chegar lá tem custos. Os recursos são esgotáveis. Procura-se chegar cada vez mais longe na exploração desses recursos, mas isto tem custos. E depois há outra coisa que a gente não pode esquecer. Portanto, estamos aqui. Aumenta o custo de exploração, o risco político, económico, social das áreas em que se faz a extração. São países muito peculiares. Estamos a falar do extremo do Médio Oriente, estamos a falar em alguns países africanos, etc. São países de risco elevado. Com comportamentos imprevisíveis do ponto de vista económico, político, etc. E depois há um terceiro fator que deve ser conjugado com este, que é o seguinte, a procura aumenta. Não sei se os senhores deputados têm a ideia de que a taxa de crescimento do consumo de energia como um todo, a previsão da parte da Agência Internacional de Energia é que a taxa de crescimento, independentemente do crescimento das economias, seja superior a 3%. Ora, se os seus deputados juntarem estas três peças, risco ao nível da extração, aumento de custo de exploração e aumento da procura, temos uma explicação para a previsibilidade de haver aumentos dos custos da energia primária. É qualquer coisa que eu digo, até enquanto regulador, que digo, pá, que estimo, seja assim, quer dizer, mas estou a procurar fazer uma análise técnica e objetiva desta situação. As tarifas do gás natural e da eletricidade. Eu devo dizer uma coisa, Sr. Deputado, as comparações internacionais são muito discutíveis nesta matéria. Eram muito sinteticamente, pelo seguinte, eram indiscutíveis e objetivas quando todos os países tinham tarifas reguladas. Agora que temos muitos países com tarifas liberalizadas, estas, digamos, as comparações internacionais são claramente discutíveis. Mas devo dizer que da comparação entre Portugal e Espanha, e é preciso ter presente quando se dá a comparar no setor elétrico Portugal-Espanha, não podemos esquecer que a redução dos níveis, das taxas de variação das tarifas em Espanha, tem sido conseguida muito na base da acumulação de déficits. Eu não sei se tem, enfim, fala, neste momento o déficit em Espanha é de 15 mil milhões, já fala-se de valores da ordem dos 20, 21, 22 mil milhões até ao fim deste ano. Eu diria que, dessa maneira, é relativamente fácil garantir taxas de crescimento das tarifas relativamente elevadas, mas se formos a comparar, por exemplo, aliás, os consumidores industriais deram nota disso, se formos a comparar as tarifas no setor industrial, as tarifas elétricas, neste momento em Portugal estão a um nível que é metade de Espanha. Porque em Espanha cresceram, a partir de 1 de julho deste ano, cresceram muitíssimo. Portanto, as coisas estão-se a alterar também, nesta comparação Portugal-Espanha, as coisas estão, de facto, a alterar-se. Embora com as limitações que acabei de enunciar. Relativamente ao conceito tarifário, deve haver uma qualquer deficiência de informação. Peço desculpa. Deve haver aqui um problema qualquer de comunicação, porque nós remetemos, como sempre, o que nós estamos a fazer não é... Nós estamos a fazer uma proposta de tarifas. Qual é o procedimento? O procedimento é assim. A ES submete ao Conselho Tarifário uma proposta de tarifas. O Conselho Tarifário tem um mês para avaliar a nossa proposta. E remete-nos um parecer. Nós temos um mês para tomar em consideração não apenas o parecer do Conselho Tarifário, mas também os comentários das empresas. E entre o, portanto, 15 de outubro enviamos para o Conselho Tarifário. 15 de novembro recebemos o parecer do Conselho Tarifário. 15 de dezembro apresentamos as tarifas definitivas da eletricidade e enviamos para publicação. Podem ser alteradas. Mas normalmente não são. Senhor deputado, normalmente não são. Sabe porquê? Porque nós fazemos o trabalho de casa com algum cuidado. Mas, pronto. Ok. Não, ainda tinha aqui mais um. Bom. Relativamente ao 51-2008, nós, aliás, relativamente ao 51-2008, à Lei 51-2008, nós gostaríamos de salientar o caráter inovador e o grande contributo da Assembleia da República numa matéria em que a ES já tinha dado avanços, estamos a falar da rotulagem da energia elétrica, e, portanto, para responder às questões do Sr. Deputado, em termos muito sintéticos, eu diria o seguinte. Nós temos 180 dias para incorporar o decreto, a lei, mas vamos fazê-lo imediatamente. Já trabalhámos aquilo que tem que ser feito, o que este tem que ser feito, o que este tem que fazer é publicar os fatores de emissão para o CO2. Já trocámos impressões com os comercializadores e, rapidamente, vamos criar condições para que a Lei 51/2008 seja aplicável a todos os comercializadores da eletricidade e do gás natural. Em termos muito sintéticos, para não estar a perder tempo, esta é a questão prática e a resposta concreta e objetiva à sua pergunta. Relativamente à periodicidade mensal, Sr. Deputado, eu não sou jurista, mas nós pedimos um parecer jurídico e fizemos uma interpretação da lei que nos parece rigorosa do ponto de vista jurídico. É também uma interpretação da lei que é claramente benéfica, pensamos nós, para os consumidores. Não nos parece, parece-nos discutível, mas enfim, quem somos nós para... Não, pensamos que a lei, não é essa a nossa interpretação da lei, de que a lei, no fundo, considere que a fatura mensal é um direito indisponível. E só se fosse um direito indisponível é que daria lugar à alteração de contratos. Penso que os consumidores, no fundo, concordam com esta perspectiva, porque, repare, temos os consumidores da conta certa, que são cerca de 1,6 milhões de consumidores, no fundo, não queriam que se a lei fosse indisponível, se a lei fosse considerada indisponível, esses contratos eram completamente cancelados. E eles passavam à fatura mensal, mas deixavam de expor. Pronto, Pronto, Sr. Deputado. Portanto, no fundo, a nossa decisão foi bem acolhida pelos consumidores, não tem havido reclamações, houve pedidos de informação, 233, e, como disse ao Sr. Deputado, dados os critérios e procedimentos que foram definidos, houve já 600 mil consumidores que adotaram a fatura mensal. Portanto, não há qualquer dificuldade na concretização desse desejo dos consumidores. E penso que, enfim, embora um pouco apressadamente, penso que respondi às questões que foram suscitadas pelo Sr. Deputado.
Tem a palavra ao Sr. Deputado Alda Macedo.
Obrigada, Sr. Presidente. Permita-me que cumprimente ao Sr. Professor e que, em nome da ERS, nos presta aqui um conjunto de informações que são extremamente importantes. Eu serei muito breve, até porque estamos já com uma hora bastante adiantada. E, na verdade, em relação àquilo que são as áreas de responsabilidade da ERS, eu diria que há três grandes áreas de responsabilidade da ERS. Uma delas tem a ver com a segurança do abastecimento e tem a ver com as questões que têm a ver com a eficiência energética. Julgo que no debate público que teremos no dia 27 haverá oportunidade de desenvolver alguns dos aspectos que têm a ver com a promoção da eficiência energética, sendo que aquilo que é o comunicado da ERS sobre os resultados do ano 2007 são francamente animadores, com um programa que era um programa incipiente, digamos assim, e intervindo sobre áreas muito reduzidas do ponto de vista daquilo que pode ser feito ao nível de melhorar a eficiência energética. Na verdade, aquilo que hoje é central e que é grande preocupação aqui presente nesta audição e que é a grande preocupação dos portugueses tem a ver com a questão do regulamento tarifário e da previsão do aumento de tarifas no próximo ano para um valor que é um valor significativamente acima da taxa de inflação prevista no Orçamento de Estado. Temos vindo hoje aqui a tomar o déficit tarifário como o grande responsável por este agravamento de tarifas. Eu devo dizer que tenho frequentemente a sensação de que o déficit tarifário se uma espécie de um monstro intergaláctico paira sobre a cabeça das pessoas como uma enorme ameaça. Porque ou pagam agora, ou vêm a pagar a próxima geração, ou pagam a geração seguinte. E, portanto, é preciso percebermos exatamente de onde é que vem este déficit tarifário e de que é que ele resulta. Devo dizer-lhe que o Bloco de Esquerda entende que o déficit tarifário é perfeitamente fictício, porque ele resulta única e exclusivamente daquilo que são as necessidades de criar tarifas que sejam atrativas num ponto de vista de liberalização do mercado e da atratividade de outros investidores. Não resulta de nenhuma outra coisa. Porque quando olhamos, e o Sr. Presidente da ERS foi extremamente cuidadoso na forma como explicou o modo de cálculo das tarifas, da previsão das tarifas, quando olhamos para aquilo que é o regulamento tarifário, na verdade há aqui um conjunto de custos que são custos que não devem ser imputados aos consumidores. E, portanto, há uma alteração sobre este regulamento tarifário que precisa ser introduzido. Se há uma alteração, tem que ser uma iniciativa legislativa, não cabe à ERS. Eu queria, no entanto, que discutíssemos aqui esta questão do déficit tarifário, porque, na verdade, ele não corresponde a nada. O déficit tarifário resultaria da dificuldade das empresas que estão instaladas em darem resposta àquilo que são os seus custos de atividade. É isto que um déficit significa. Ora, quando nós olhamos para os resultados da EDP no ano de 2007, nós vemos que a EDP teve um lucro líquido de mais de 900 milhões de euros no ano de 2007. Eu lembro que o ano de 2007 já foi o ano em que aquilo que é a influência do agravamento das energias primárias sobre a produção de eletricidade tem um peso de quase 65%. Porque aquilo que é a nossa produção de energia térmica, ela resulta justamente neste peso, de acordo com os dados do Ministério da Economia e da Inovação, de 64,7%. Portanto, é um peso significativo, é um peso determinante sobre aquilo que é a produção de eletricidade. Ora, 2007 foi o ano de agravamento, foi o ano de princípio de agravamento dos custos das energias primárias, como aqui foi dito justamente. Aliás, olhando, o Sr. Presidente tem referido muito aquilo que foi o agravamento do preço das energias primárias a partir do segundo semestre, portanto, a partir do segundo semestre de 2007, mas quando olharmos para o gráfico que nos trouxe aqui hoje para ponderação e que eu procuro aqui nos meus apontamentos e não estou a conseguir encontrar, quando olhamos para o gráfico, verificamos que a evolução dos combustíveis ao longo de 2007 resulta num agravamento global ao longo de todo o ano, já na ordem dos 30%, o que vem a ter consequências naquilo que é, exatamente, é este mesmo. E, portanto, quando olhamos para quando a evolução dos custos das combustíveis primários desde o início de 2007 até ao final de 2007, é quando este custo, este agravamento do preço dos combustíveis primários começa a ter um peso muito determinante e muito significativo. Ora, neste contexto, a EDP tem um resultado positivo, que é um resultado positivo de lucro líquido de quase 1.000 milhões de euros. Não chega lá, mas não anda muito longe. Ora, portanto, falar-se em déficit tarifário é uma ficção, devo dizer. E é uma ficção que resulta deste modo aditivo de somar, de ir somando custos para o cálculo e para a estimativa da tarifa de eletricidade. A previsão para o próximo ano, nesta componente de 52%, deixe-me dizer, Sr. Presidente, é essa que me parece extremamente difícil. Porque, na verdade, eu percebo todos os componentes que aqui indicou, em razão àquilo que são as perspectivas do agravamento de custo da extração, transporte e transformação dos combustíveis e das energias primárias, mas, na verdade, como é que o mercado se vai comportar no próximo ano num contexto de extrema, de profunda crise financeira, é quase imprevisível. Portanto, a dificuldade resulta desde logo daí. Em segundo lugar, há um sobrecusto, que é o sobrecusto que é somado, são sobrecustos de natureza política que têm uma influência de 24% neste regulamento tarifário. Ora, o que eu lhe pergunto é se uma tarifa que é aplicada a todos os portugueses de forma absolutamente cega e indiscriminada, independentemente da sua condição socioeconómica, se não é muito mais injusta do que decisões que são decisões de natureza política e essas sim têm que ser tomadas a partir de uma perspectiva e de um ponto de vista que tem em linha de conta aquilo que é a justiça tributária e não outra, porque de outra forma a produção de injustiças estará sempre presente em qualquer regulamento tarifário. Além disso, gostaria que nos explicasse um pouco melhor esta imputação dos sobrecustos das energias renováveis, porque, na verdade, os sobrecustos das energias renováveis resultam daquilo que é um investimento numa área de crescimento que é extremamente importante e interessante do ponto de vista das perspectivas do crescimento económico em relação ao futuro. Ora, por como é que se explica, como é que se justifica que este sobrecusto seja acrescentado à estimativa da tarifa de eletricidade?
Peço que conclua, Sr. Deputado.
Terminei, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Professor, faça o favor.
Talvez começasse pelo fim, nesta vez, Sra. Deputada. Exatamente com a questão do sobrecusto das renováveis. Estamos aqui a falar não apenas das renováveis. Eu, porventura, eu próprio, em alguns casos, o tenho dito, nós estamos aqui a considerar o sobrecusto que estamos aqui a considerar e que foi diferido por decisão do Governo, tem duas componentes. Tem a cogeração e tem as renováveis. É o chamado sobrecusto da pré. O sobrecusto da pré tem duas componentes, a cogeração e as renováveis. Como é que esse sobrecusto é calculado? No fundo, as renováveis, por razões de natureza tecnológica, embora haja tecnologias que neste momento já são muito eficientes, como é o caso das eólicas, mas as energias renováveis produzem eletricidade com custos de produção mais elevados do que ainda produzem eletricidade com custos de produção mais elevados do que as centrais térmicas ou as centrais hídricas. E a Sra. Deputada perguntou-me há porquê se utilizam o vento, a água, etc. Como é que é possível, e tendo havido um aumento do preço dos combustíveis de forma
tão acentuada, como é que é possível que as renováveis produzam a eletricidade a preços ainda mais elevados, acima do preço médio de uma central convencional? Bom, o que acontece é que na contabilização dos custos há sempre duas competentes. Há os custos, digamos, de operacionais, em que estão incluídos os combustíveis, e há os custos de capital. E essas centrais têm custos, têm associados ao seu funcionamento, custos médios de capital mais elevados. Centrais, as torres eólicas, os parques eólicos, mais, enfim, e todas as outras formas de energia renovável têm custos médios de produção mais elevado do que as centrais convencionais. E então... Exatamente. Não, é verdade. Vamos lá ver. Eu neste momento, nem sequer, com todas as vezes que estou absolutamente de acordo, nem sequer estarei a falar como regulador, até estarei mais a falar como economista interessado nestes temas, como professor de economia interessado nestes temas. Naturalmente que a senhora deputada tem toda a razão. Hoje os consumidores estão, a geração presente está a pagar um custo mais elevado, um sobrecusto acima do custo médio das centrais convencionais, porque com a convicção de que a inovação tecnológica, etc., vai, como acontece com todos os equipamentos, como acontece com todos os produtos, vai conduzir a uma redução dos custos, e as gerações futuras, com este nosso investimento e com o ónus que é suportado pelas gerações presentes, acabam por beneficiar, digamos, porque no futuro próximo, por causa deste nosso investimento, as energias produzidas serão menos carbonizadas, serão bastante mais limpas. Embora a decisão tenha mais baratas. Sobretudo, Sr. Deputado, estou de acordo consigo, sobretudo se houver iniciativas legislativas que têm que ser vistas à escala comunitária, que obriguem cada vez mais os geradores a internalizar os custos ambientais, que é uma coisa que ainda não está completamente consagrada. Claro que os direitos de emissão de CO2 já conseguem, de alguma maneira, fazer isso, mas é necessário ir mais longe nessa matéria. Mas, afinal de contas, como é que se calcula tecnicamente o sobrecusto da pré, ou se quiser, o sobrecusto das renováveis? Calcula-se através do diferencial entre o preço administrativo. Sabe que o preço que é fixado para as renováveis é fixado administrativamente. E então, como é que se calcula o sobrecusto das renováveis? É o preço dessas tarifas, que são fixadas administrativamente, menos o preço de referência da eletricidade no mercado grossista, era 50 e passou para 70 vezes as quantidades de eletricidade que são injetadas na rede por parte dessas formas de energia renovável. Quanto à questão da inclusão do CIEG na tarifa, Sra. Deputada, eu penso que hoje, reiteradamente, já disse que o regulador não tem que tomar posição sobre essa matéria. A ERSE, contudo, fez sempre algo que é extremamente relevante. Se for a ver, nos nossos comunicados, e isto também aconteceu nesta proposta de tarifas, nós tornamos sempre muito claro a evolução do CIEG, a evolução dos custos políticos. Porque eles são colocados na tarifa, vão penalizar os consumidores, são decisões políticas de sucessivos governos, que os foram, através de decreto-lei, definindo que eles fossem fixados nas tarifas. E, portanto, estou absolutamente de acordo que é uma matéria que merece reflexão, não por parte do regulador, mas por parte do decisor político, e é claramente o tema que deve ser discutido, não comigo, não com a ERSE, mas com o decisor político. Agora, reitero também qualquer coisa que já disse anteriormente, é que nesta matéria o 165 não baralha nada, antes pelo contrário, clarifica. Porque, mais uma vez, volto a repetir, só porque eu acho que isto deve ficar claro, para que se compreenda bem o alcance do 165, o regulador fica responsabilizado pelos custos regulatórios e o decisor político pelos tais CIEG, pelos tais custos políticos.
E, portanto, isto é um fator de clarificação da forma como as tarifas são calculadas. Quanto à evolução dos déficits, o déficit tarifário chegou a ter um montante de cerca de 800 milhões de euros. Exatamente em 2007 houve uma redução de 466 milhões de euros. Portanto, houve uma redução no déficit e que esteve muito relacionada, aliás, penso que já tive a oportunidade de dizer isso anteriormente, da eliminação da dívida da REN, que estava considerada no déficit, e este ano teve um aumento que, por mais voltas que se possam dar, quer dizer, os seus deputados, eu não queria estar aqui a entrar em detalhes técnicos, mas o déficit é calculado. Para já, o déficit tem subjacente documentação, tem subjacente contratos, que estão estabelecidos, o cálculo do déficit, que estão estabelecidos entre os geradores, as diferentes centrais e, anteriormente, a REN. Quer dizer, no fundo, há uns anos, isto é, não há muito tempo, até ao dia 1 de julho de 2007, a remuneração das centrais, que são propriedade da EDP, era garantida através dos contratos de aquisição de energia. Essa situação mudou um pouco a partir do dia 1 de janeiro de 2007. Porque a partir do dia 1 de janeiro de 2007, a EDP coloca a eletricidade no mercado, mas como tem a garantia, tinha do passado a garantia desses contratos, porque eram contratos de direito privado, eram contratos que eram estabelecidos entre cada central e a REN, que era o comprador único de eletricidade, cada uma das centrais tinha uma compensação, uma remuneração, que era inequivocamente definida nesses contratos. As diferentes centrais que operam em Portugal têm, tirando duas, que é o Alqueva e a Ter, têm inequivocamente definida uma remuneração. De forma objetiva, são contratos muito objetivos. E aquilo que foi garantido a essas centrais, quando foram obrigadas a vender no mercado diário, é que vendessem a que preço vendessem. Se o preço de venda estivesse abaixo do preço que estava previsto no contrato, elas seriam compensadas. Se o preço estivesse acima, elas eram obrigadas a devolver esse dinheiro à tarifa. O que é que se privilegiou aqui? O que se privilegiou aqui foi a preservação do equilíbrio contratual. É uma decisão política, está plasmada no Decreto-Lei 240/2004, só para dizer que o cálculo dos desvios são feitos de uma forma muito objetiva, são baseados em contratos que são bem conhecidos, que são muito claros, que são indexados. É qualquer coisa em que participa a EDP, a REN, a DGEG, a Direção-Geral de Energia e Geologia, os auditores de todas estas empresas e também o regulador. Portanto, se há matéria em que há toda a transparência, é tudo aquilo que tem a ver com o cálculo dos desvios de energia. É qualquer coisa que a sua deputada, caso o pretenda, pode consultar com, e qualquer cidadão, com todo o detalhe. Enfim, qualquer cidadão, repare, nestas coisas há matérias que são confidenciais. Mas, excetuando essas matérias que são confidenciais, é só para deixar aqui bem presente a ideia de que o cálculo dos desvios não tem nada de obscuro. É uma matéria perfeitamente clara, perfeitamente transparente, baseada em contratos. E penso que terei respondido às questões que foram suscitadas pela Sra. Deputada.
Sr. Professor Vítor Santos, agradeço-lhe o conjunto de informações que aqui nos trouxe. Até uma próxima oportunidade, que será, senhoras e senhores deputados, já na próxima segunda-feira, onde todos, ou boa parte de nós, se irão encontrar no colóquio promovido pela Comissão, eventual para o acompanhamento das questões energéticas que terá lugar, como disse, segunda-feira, no auditório do Edifício Novo. Senhoras e senhores deputados, eu pedia-vos mais uns minutos e pedi a todos que permanecessem, uma vez que estamos no limite do quórum, são mais uns minutos, repito, 3 a 4 minutos para concluirmos a nossa sessão.